O cerimonial convida todos a ocuparem seus lugares para o início desta sessão, solicitando ainda a especial gentileza de desligarem os sinais sonoros dos celulares e a atenção aos degraus quando se deslocarem por este plenário. Muito obrigado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para participarem da sessão solene em comemoração ao lançamento da Frente Parlamentar do Esporte, proposta pelo excelentíssimo senhor deputado Evandro Garla. Convidamos, portanto, a tomar posição à mesa para presidir os trabalhos, Sua Excelência, o senhor ouvidor deste Poder Legislativo, deputado Evandro Garla.
Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal em comemoração ao lançamento da Frente Parlamentar do Esporte. Convido a tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor deputado federal Ricardo Quirino. Convido a tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor deputado federal e campeão mundial de boxe nas categorias super pena e peso leve, Acelino Popó. Convido a tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Esporte do Distrito Federal, Célio René. Convido a tomar assento à mesa o senhor secretário de Esportes de Planaltina de Goiás, doutor André Luiz. Convido a tomar assento a senhora presidente da Federação de Atletismo de Brasília, Carmen de Oliveira. Convido a tomar assento à mesa o senhor presidente do Clube de Golfe de Brasília, Péricles Toledo. Convido a todos a ficarem de pé para entoarmos o hino nacional brasileiro com a participação do grupo Nagolo sobre a regência do mestre Igor. Inicialmente, agradeço a presença de todos nossos amigos, amigos de federações, atletas, lideranças comunitárias, autoridades aqui presentes no plenário. Agradeço bastante a presença dentro dessa sessão solene de lançamento da Frente Parlamentar do Esporte. E eu gostaria, nesse momento, né, que nós assistíssemos um vídeo falando um pouco sobre o intuito e o que o esporte pode fazer. Antes, porém, gostaria de registrar a presença da excelentíssima senhora, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, deputada Liliane Roriz.
Que o senhor Nelson Mandela será libertado da prisão Vitor Vester no domingo 11 de fevereiro, por volta das 3 horas da tarde.
Após 4 anos de conversações, o dia pelo que os negros sul-africanos tanto lutaram finalmente chegou. Pela primeira vez, eles podem votar ao lado dos brancos.
Eu, Nelson Rolihlahla Mandela, Juro solenemente ser leal à República da África do Sul.
Comunico também a presença do excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, deputado Olair Francisco. Nobre deputado, convido o senhor, caso o senhor queira fazer uso da tribuna, por favor.
Bom dia a todos. Eu vou cumprimentar a mesa em nome do nosso deputado Evandro Garla, que hoje faz a sessão solene no lançamento da Frente Parlamentar do Esporte. Eu pedi ao deputado que me concedesse a palavra antecipadamente, porque eu tenho uma reunião, eu tenho que sair urgente, e eu não poderia deixar de vir aqui testemunhar, presidente, um fato tão importante que é a Frente Parlamentar do Esporte. Primeiro, em relação aos próximos 4 anos que nós vamos enfrentar, deputado Quirino. Nós vamos ser sede das Olimpíadas, nós vamos proporcionar a Copa do Mundo e nós temos que preparar a nossa comunidade. Porque você enfrentar uma Copa do Mundo, você tem que preparar seu povo. E essa frente parlamentar, ela é muito importante. E principalmente, Vossa Excelência também, que é um parceiro do deputado Evandro, e está lá na Câmara Federal. Nós vamos receber aqui mais de 200 países. São 200 culturas diferentes. São 200 culturas que falam totalmente diferente uma da outra. E além dos investimentos financeiros, tem um investimento cultural, que é preparar a comunidade para recepcionar essas pessoas. Então é um momento, nós estamos trabalhando para ver o nosso país no lugar mais conceituado do mundo, é um momento muito importante para a gente representar o Brasil para as comunidades internacionais. O governo Lula, do nosso presidente, Lula, ele fez uma coisa muito importante. Apresentou bem o Brasil comercialmente. levou o Brasil em fronteiras diferentes. E agora nós vamos receber o mundo e mostrando que nós também estamos preparados culturalmente para recebê-los, e etc, etc. Então, essa frente parlamentar, e principalmente aqui no nosso parlamento, deputado Evandro, eu venho aqui testemunhar com muita alegria. E é um tema tão importante, que a gente tem trazido temas importantes aqui para o parlamento, dá para se ver pela importância das pessoas que estão aqui. Por que esse quórum tão elevado? Porque o fato é de suma importância. Esta casa abre o debate de um momento de suma importância para Brasília e de suma importância para o nosso país. E nós somos a capital do país. E aí, Vossa Excelência, está de parabéns. E nós, se queremos o evento mais conhecido do mundo, que é o futebol, né? Nós queremos fazer um gol de placa, e aí nós temos que nos unir, todos nós aqui temos que nos unir, porque nós não podemos aceitar que a capital do Brasil não seja, não tenha a abertura da Copa do Mundo de 2014. Porque se isso acontecer, meu caro deputado Quirino, meu amigo Carla, se isso vier a acontecer, será pela primeira vez no mundo que a capital do país não inicia os jogos da Copa do Mundo. E aí, para a nossa Brasília, essa Brasília que nós amamos, que nós teremos bem, deputada Liliane, será um desprestígio, não ao parlamento, não ao executivo, ao seu povo. E a capital de Brasília, a capital da esperança, que ela é de todos nós, que começa no nordestino e para no carioca, no paulista ou goiano, todos nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa capital. E aí é por isso que eu venho aqui com muita alegria testemunhar um fato de tanta importância. Mais uma vez, eu me orgulho de participar desta casa. Eu sei que a gente enfrenta muitas dificuldades. Não é o tema aqui, mas ontem eu lendo no jornal, né, manchete no Jornal de Brasília, criticando o nosso parlamento. Eu não sei quem interessa criticar tanto esta casa. Porque nesse novo ambiente que nós estamos aqui, querido, não tem um dia que não tem um fato de suma importância. Ontem nós fizemos aqui uma sessão solene referente aos plano de carreira dos funcionários públicos do Distrito Federal. Isso é de suma importância. Nós enfrentamos aqui o dia do autista. Quem tem um autista sabe o que é ter um autista. E aí, junto também desses eventos que a gente está preparando no esporte, como a gente tem que trabalhar também com a Secretaria de Esporte para abrir mais espaço para o autista, viu, deputado Carlos? Porque o autismo, quem tem filho autista e sabe o que eu estou falando, sabe da importância do esporte para essas pessoas. Então, a Secretaria de Esporte, a Frente Parlamentar do Esporte, ela é de suma importância. E Vossa Excelência está de parabéns. O Pelé, ele seria homenageado pelo mundo inteiro se ele tivesse conseguido fazer aquele gol do meio de campo. Seria o gol do século. E Vossa Excelência, fazendo esse gol aqui hoje, à Frente Parlamentar do Esporte, Vossa Excelência fez um gol de placa. Nota 10, vai ficar na nossa memória para sempre. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.
Deputado Alain Francisco, agradeço muito as suas palavras e eu tenho certeza, pela história de vida que o senhor já relatou em inúmeros eventos, em inúmeras reuniões, que assim já participamos, eu sei o quanto o senhor tem um carinho especial por tudo que pode ser feito para resgatar uma pessoa. E através de esporte, nós sabemos que podemos resgatar sim, podemos fazer uma grande inclusão social. Tanto que o motivo da Frente Parlamentar do Esporte, onde é o primeiro espaço aqui na casa, desde a sua história, nós nunca tivemos uma frente, essa é a primeira vez, onde estaremos em discussão temas relevantes, como esporte amador, educacional, alto rendimento, profissional. E o objetivo dessa criação é nós levarmos esse debate para a sociedade. Levarmos esse debate, sim, para as comunidades. Ouvir o que está acontecendo, ouvir lá dentro, lá no miolo, sabemos como nós podemos fazer com que o esporte possa ajudar nessa grande inclusão social. É importante também para nós descobrirmos novos talentos, mas o grande foco dessa frente é fazermos um grande debate, não só aqui dentro, sair do âmbito da casa, aqui da Câmara Legislativa, mas nós estarmos nas associações, nas federações, nas comunidades, aonde tiver um grupo que queira debater, que queira discutir o esporte, a frente parlamentar estará lá presente. Gostaria de convidar a deputada Liliane Roriz para fazer uso da palavra.
Presença neste plenário.
Bom dia a todos vocês. Quero saudar aqui o excelentíssimo senhor autor da iniciativa, deputado Levando Garla, excelentíssimo senhor deputado federal Ricardo Quirino, excelentíssimo senhor deputado federal e campeão mundial de boxe nas categorias super pena e peso leve, Acelino Popó, excelentíssimo senhor secretário de Estado do Esporte do Distrito Federal, Célio René Trindade Vieira, senhor secretário de Esportes de Planaltina de Goiás, André Luiz Magalhães, senhora presidente da Federação do Atletismo de Brasília, Carmen de Oliveira, senhor presidente do Clube de Golfe de Brasília, Péricles Toledo. Senhores atletas, deputado Evandro Garla, o senhor está criando hoje no Distrito Federal uma frente que nos está dando muito orgulho desta frente, porque Brasília, eu vejo aqui Tranquiline, muitos atletas que eu gostaria de falar o nome, mas nós temos no Distrito Federal, deputado Evandro Garla, atletas que já nos deram muito orgulho, que eu poderia mencionar alguns aqui, como Joaquim Cruz, como Codoraldo Schmidt, Oscar Schmidt, Tandy, Lúcio, Cacá, Marilson Gomes, que não estão aqui, Nelson Piquet, Leila, Ricarda. São atletas que sempre nos prestigiaram e deram orgulho ao Distrito Federal. E hoje, o senhor, com essa iniciativa brilhante, que tem como objetivo não só de inspirar pessoas, mas também de incluir, fazer inclusão social. E é disso que nós precisamos. Na véspera de um maior acontecimento esportivo mundial, o Brasil vai sediar a Copa do Mundo. E o Distrito Federal, senhor secretário, tem que fazer todo o esforço absoluto para trazer os jogos. Algum, pelo menos um, uma partida de futebol pelo Distrito Federal. É responsabilidade do governo do Distrito Federal, sim, dar essa oportunidade aos nossos brasileiros, prestigiar os nossos brasileiros com esse espetáculo que é futebol, que hoje une o mundo, acaba com as diferenças sociais. E não tem coisa melhor do mundo do quando você tem uma pátria que essa pátria se preocupa com os adolescentes que queiram se integrar no esporte. Assim sendo, deputado Evandro Garla, parabenizo muito o senhor por essa iniciativa. O senhor conte comigo. E todos os atletas que aqui estão podem ter certeza que esta luta do senhor não vai ser em vão. Porque a cada dia que passa, a nossa sociedade se depara com tragédia, com violência, e nós não precisamos de ver tantas tristezas nos jornais. Nós precisamos ver alegria, vontade de criar cada vez mais chance da juventude poder ter um meio de mostrar aquilo que consegue fazer, que é através do esporte. É um apelo que eu faço a todo o Distrito Federal, ao governo do Distrito Federal, que cuide dos nossos jovens, cuide dos nossos atletas. Porque é isso que faz com que a nossa juventude não se perca na violência, nas drogas. E é a única maneira hoje que eu vejo de fazer essa inclusão social. Portanto, deputado Evandro Carla, parabéns. Que Deus te abençoe cada vez mais, que eu sei que Ele te abençoa muito, que o Senhor faça cada vez mais essas iniciativas. E quero parabenizar todos os atletas que estão aqui e que nos traz muito orgulho. Meu muito obrigado e um bom dia até a todos vocês.
Deputada Liliane, agradeço bastante as palavras que a senhora deixou aqui para registro e também essa palavra de incentivo, não só para mim, mas para todos os atletas e todas as pessoas aqui presentes. Sabemos da história da senhora e temos certeza que nós poderemos e estaremos, sim, fazendo tudo o que é possível para que o esporte no Distrito Federal venha a ser colocado no seu devido lugar. Eu gostaria, nesse instante, de registrar algumas presenças de algumas autoridades. Zacarias Vilauba, deputado federal, meu amigo do PRB de Pernambuco, muito obrigado pela presença. O senhor José Carlos Souza, presidente do Sindicato de Árbitros de Campo do Distrito Federal. Muito obrigado também pela presença. O senhor coordenador-chefe da Coordenadoria de Assuntos Legislativos do GDF, doutor Vilmar Lacerda. Registrar também a presença do senhor Carlos Luiz, da Federação Brasiliense de Voleibol. Muito obrigado também pela presença. Mauricélio Messias, gerente de esporte do Guará. Muito obrigado também pela presença. Marcos Carrara, presidente da Federação Náutica de Brasília. Muito obrigado também pela presença. Eu gostaria, nesse instante, de convidar o senhor presidente do Clube de Golfe de Brasília, Périx Toledo, para fazer uso da palavra.
Excelentíssimo senhor, autor da Frente Parlamentar, deputado Evandro Garla, excelentíssimo senhor, deputado federal Ricardo Quirino, excelentíssimo senhor, deputado federal, campeão mundial, Acerino Popó, excelentíssimo senhor, secretário de Esportes do Distrito Federal, Célio René, senhor secretário de Esportes de Planaltina de Goiás, André Luiz Magalhães, senhora presidente da Federação de Atletismo de Brasília, Carmen de Oliveira, senhores atletas, senhoras e senhores, muito bom dia. É um prazer especial estar aqui nessa solenidade hoje para falar um pouco sobre o golfe e sobre a importância dessa ação executada pelo deputado Evandro Garla. O golfe é um esporte muito pouco conhecido no Brasil e, por condições do destino, o golfe volta às Olimpíadas em 2016, no Rio de Janeiro, um século depois de ter sido abolido dos Jogos Olímpicos. Isso coloca o golfe no Brasil em evidência e nos coloca com uma responsabilidade extremamente grande. Porque se o evento do golfe não for bem conduzido nos Jogos Olímpicos do Brasil, o esporte poderá ser novamente retirado dos Jogos Olímpicos. Para que esse evento seja bem realizado, nós precisamos trabalhar no golfe de maneira a torná-lo mais popular no Brasil e a criarmos, até 2016, atletas com condição de disputarem com o nível de atletas de outros países. Para isso, iniciativas como essa que nós estamos tendo aqui hoje são extremamente importantes, de maneira que a gente possa fazer com que o esporte golfe venha a ser mais conhecido no Brasil e venha a ser popularizado e gere competidores, atletas, a nível de nos representar bem nos Jogos Olímpicos. Gostaria de colocar também a iniciativa do nosso clube aqui em Brasília, o Clube de Golfe de Brasília. Pouca gente sabe, ele é um clube público, ele pertence ao governo do Distrito Federal. E nós estamos fazendo agora várias iniciativas junto com a Secretaria de Esportes, de forma a conduzir projetos de inclusão social, fazendo escolas de golfe que serão abertas a todos os habitantes de Brasília, não sendo necessário ser já jogador de golfe ou ser sócio do clube. Nós estamos abrindo o clube, numa iniciativa junto com a Secretaria de Esporte, para tentar popularizar o golfe mais em Brasília e projetar o golfe de Brasília a nível nacional e, quem sabe, até buscar alguma participação aí nos Jogos Olímpicos. Para isso, nós estamos criando essa escola de golfe, que está aberta a todos os interessados, que poderão ter informações no nosso site. E estamos com um evento na comemoração do aniversário de Brasília, que é o maior evento do golfe brasiliense, que também está aberto a toda a sociedade, e eu convido a todos os presentes que venham ao clube assistir e entender um pouco e saber mais um pouco de golfe. Isso aí vai de encontro com o nosso objetivo de tentar popularizar o golfe e torná-lo um esporte mais visível e mais jogado em Brasília e no Brasil. Era só isso aí. Muito obrigado. Bom dia a todos.
Presidente Péricles, agradeço muito a presença do senhor dentro desse evento. E, em nome do senhor, também gostaria de agradecer mais uma vez a todos os presidentes de federações, de associações, de categorias esportivas aqui representadas, porque sabemos, não vai adiantar apenas um segmento estar trabalhando para tentar fazer uma... Nós temos que nos unir como próprio, esse é o lema da nossa frente. Nós podemos, unidos, nós podemos fazer muita coisa, né? E através do esporte, nós vimos através do vídeo, que conseguiu, lá na África do Sul, unir um país. Então, é possível fazer isso, sim. Agradeço muito a presença do senhor e os trabalhos desenvolvidos tanto pelo senhor, pelo Clube de Golfe, como por todas as federações aqui presentes. Eu gostaria também de deixar registrado que, para se criar uma frente parlamentar, primeiro, um deputado faz a sua autoria, mas ele necessita da parceria de outros parlamentares. No caso da criação da Frente Parlamentar do Esporte, nós tivemos a participação dos deputados, de alguns deputados, mas dos deputados do Partido dos Trabalhadores, dentre eles o líder do meu bloco, que é o deputado Chico Vigilante, Chico Leite, deputada Rejane Pitanga, deputado Patrício e o deputado Vasni, que é o líder do governo aqui nessa casa. Então, eu agradeço bastante. Agradeço bastante eles terem concordado. Os demais deputados também assinaram, né? Mas do bloco foi que nós demos entrada primeiramente. Tanto que o próprio deputado Chico Vigilante apresentou um projeto, uma indicação, melhor dizendo, que sugere ao governo do Distrito Federal que inclua no orçamento do DF um programa de incentivo ao esporte amador destinado a custear as despesas de organização e execução das competições desportivas. Então, esse é a grande meta da Frente Parlamentar do Esporte, fazer com que ações e fazer com que indicações, projetos de lei venham ser colocados aqui na casa e apresentados até o Executivo. Então, isso é uma das características e uma das missões aqui da Frente Parlamentar. Também gostaria de registrar a presença do senhor José Mário Tranquilini, presidente do Judô com Tranquilini. Muito obrigado. Marcelo Barbosa, árbitro de futebol. Muito obrigado pela presença. Luana Albino, campeã brasileira de natação categoria infantil. Rebeca Guzmão, gerente de esporte, turismo e lazer do GDF. José Cobori, diretor executivo do Clube de Golfe de Brasília. Muito obrigado também pela presença. Elaine Bardeville, BRB, gerência de projetos sociais. Muito obrigado também pela presença. Júnior Leite, presidente da revista do Estudante. E o Coronel Cirlândio Martins, subsecretário de Programas Comunitários do GDF, que tem prestado um grande serviço à sociedade. Muito obrigado pela presença. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para a senhora presidente da Federação de Atletismo de Brasília, Carmen de Oliveira.
Bom dia a todos e a todas. Ao cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Evandro Garla, cumprimento toda a mesa. Estou aprendendo essas coisas assim agora, tá? Na verdade, eu fico extremamente feliz de poder estar aqui presente a esse ato tão nobre para o nosso esporte. Uma frente parlamentar poder olhar para esses grandes nomes que estarão buscando leis para mudar a realidade que hoje existe no esporte do nosso Distrito Federal é uma honra imensa. Poder identificar quais as pessoas, quais os homens fazedores de leis que estarão juntos nessa força, nesse grito que está aqui na garganta de todos nós, eu posso dizer, presidente de federações, responsáveis por ligas, organizações sociais e vários segmentos, esse grito, esse desejo de que possamos ver escrito uma política de esporte onde não haverá preteridos, escolhidos, não terá pessoas que possamos conhecer, porque o que mais brigamos aqui é o que, que acontece com o menino que nasce hoje e ama o esporte. Nós estamos à frente de vários treinadores que, por não saber o que dizer, vão levando, levando, esperando que a sorte, que um patrocinador caia do céu e ele possa determinar os destinos que ali se encontra os destinos daquela vida que está sob as suas mãos, sob os seus cuidados. E hoje, com uma frente parlamentar, senhores presidentes, nós temos a quem recorrer. Esses homens que fazem leis, eles estão aqui pedindo o que vocês desejam, o que nós podemos fazer por vocês. E eu acredito que nos seminários, nos encontros, a cada momento que esses homens chamarem a comunidade organizada para fazer parte de todos esses movimentos, eu tenho certeza que vocês entrarão nessa casa, usarão essa possibilidade de levantar as suas bandeiras, levantar o seu desejo e dizer: é isso que nós queremos, deputado. A política traçada, ela tem que atender o alto rendimento, o fomento, tem que atender o esporte escolar. Porque volta e meia a gente fica ali brigando, é para mim esse dinheiro, esse recurso, é para o meu grupo. E isso nós percebemos que cada vez que muda um movimento nessa casa, que pintam essa casa de uma outra cor, nós não vemos ali as nossas ações marcadas a ferro e fogo. O desejo momentâneo, o desejo do grupo que está à frente é que prevalece. E, com certeza, com uma lei determinada, com uma política traçada, podemos dizer, faça sol ou chuva, o meu atleta que iniciou aqui terá o apoio do Estado, terá ali a cobertura do Estado. É isso que nós queremos ver. Hoje eu estou aqui, amanhã já não sou mais presidenta de uma instituição e eu quero poder mostrar para os meninos o legado da presença de vocês, deixado para a política do nosso Estado. E, consequentemente, essa política bem trabalhada, atendendo os nossos anseios, será exemplo para o nosso país e será de você essa iniciativa de construirmos uma política tranquila, transparente. É esse o nosso desejo, é esse o desejo da nossa grande luta, da luta de todos os presidentes de associações, que tenha essa transparência, para que mais tarde a gente possa dizer, você pode, meu amigo, você pode, meu atleta. Hoje nós temos em Brasília um recorde de quase 20 anos. É alegria para a nossa Brasília ter um recorde, vários recordes dos nossos atletas durarem tanto? Não, é a falta da política para que essa rotatividade aconteça. Os colegas, eles têm falado pelos cantos, Carmen, é esse o momento, é o momento da Copa do Mundo, é o momento da Olimpíada, Olimpíada Militar, esse é o nosso momento. Mas não é o momento para mostrarmos nada. Não se sintam obrigados a mostrar nada, porque esse é o momento do começo. Vamos construir agora. Não se sintam pressionados a mostrar grandes nomes daqui a 8 anos, porque isso, nós que trabalhamos com a base, sabemos que é impossível. Agora é culminar, concluir um trabalho que vocês estão fazendo. Mas, repito mais uma vez, com a política definida, com todos os passos traçados. E isso será a responsabilidade dessa grande frente que está sendo constituída agora. Parabéns, deputado, e conte conosco. Nós estaremos a cada momento, a cada seminário, em cada canto que o senhor chamar essa comunidade, nós estaremos para poder somar. Muito obrigada.
Carmen, eu agradeço muito as palavras da senhora, porque nós sabemos e temos uma ideia quão é difícil para os professores começarem com seus alunos, mas, num determinado momento, esse aluno não continua nesse curso, não continua na aula. Muitas das vezes, porque não tem condições de chegar até lá, muitas das vezes, porque tem que sair e ir para o mercado de trabalho muito cedo, e outros, infelizmente, são abraçados pelas drogas. E, uma vez tendo essa oportunidade de debater, de discutir, de estarmos juntos, de cobrarmos, tanto do governo do GDF, quanto também do governo federal, para que venham ser realizadas ações políticas, para que venham ter incentivos fiscais, para que os nossos jovens possam, de fato, ter uma vida. Se até 2016 nós não conseguimos, aqui o Distrito Federal, ou o próprio Brasil, nós não conseguimos fazer grandes campeões de medalhas, mas que nós vamos conseguir fazer grandes campeões na vida. Então, por isso que eu agradeço a presença da senhora e conto muito com a sua experiência nessa grande missão, nessa grande tarefa. Gostaria também de registrar a presença de um senhor, João José Viana, Pipoca, que ele não gosta de ser chamado de senhor, mas eu tenho que perder esse costume. Pipoca, muito obrigado. É o coordenador da Vila Olímpica de São Sebastião. Lana Cristina, do Futevôlei, Federação Metropolitana de Futevôlei de Brasília. Muito obrigado também pela presença. Daniel Veloso, do UNICEUB, muito obrigado também pela sua presença. Meu amigo Rizomar Torres, mestre baleado, mestre capoeira, obrigado pela presença. Wesley Pereira, gerente de esporte de Braslândia. João Kleber, administração de Ceilândia, obrigado também pela presença. E Fausto Rocha, também da administração de Ceilândia. Gostaria de informar a presença do excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Segurança, líder do meu bloco, deputado Chico Vigilante. Que também, caso o senhor queira fazer uso da tribuna, o convido. Pronto, sim, senhor. Está certo, obrigado. Gostaria agora de passar a palavra para o senhor secretário de Esportes de Planaltina, André Luiz Magalhães. Mas antes, eu também gostaria de agradecer a presença das comunidades e da Força Jovem de Planaltina. Agradeço a presença, obrigado. Agradeço a presença da Força Jovem, de, não só de Planaltina, mas das demais cidades. E eu faço questão de deixar registrado esse momento. Por quê? Porque um dos motivos também da criação da frente, deputado Popó, porque foi através de um movimento esportivo que eu fui resgatado, que eu fui salvo. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né, naturalmente, é a Ele toda a honra e toda a glória, mas foi através de um movimento esportivo e dentro de um grupo chamado Força Jovem que hoje eu estou aqui. Então, eu tenho certeza que o esporte é, sim, uma grande ferramenta de inclusão social. E por isso que eu agradeço a presença de todos que fazem parte da Força Jovem Brasil aqui do DF. Obrigado. Também gostaria de registrar a presença da excelentíssima senhora presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputada Rejane Pitanga, que também faz parte do PT e do bloco que eu faço parte. Obrigado, deputado. Devolvendo a palavra ao secretário André Luiz. Obrigado.
Bom, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor autor da iniciativa, deputado Evandro Garla, excelentíssimo senhor deputado federal Ricardo Quirino, o excelentíssimo senhor deputado federal e campeão mundial de boxe nas categorias Super Pena e Peso Leve, Acelino Popó, excelentíssimo senhor secretário do Estado de Esporte do Distrito Federal, Célio René Trindade Vieira, senhor secretário de Esporte Planaltina de Goiás, senhora presidente da Federação de Atletismo de Brasília, Carmen de Oliveira, senhor presidente do Clube de Golfe de Brasília, Périx Toledo. Eu gostaria de parabenizá-lo, senhor deputado, por essa iniciativa, porque eu acredito que Vossa Excelência ouviu os clamores dos atletas, daqueles que amam o esporte, e Vossa Excelência se sensibilizou com essa deficiência que nós temos hoje na área do esporte. E eu estava ouvindo as palavras do senhor presidente do Clube de Golfe de Brasília, o senhor Périx Toledo, e ele disse uma coisa importante. O golfe, ele tem, o senhor estava dizendo que tem intenção de popularizar o golfe. Isso é muito importante, muito bom, porque nós temos pessoas, crianças, carentes, que admiram esse esporte, mas esbarram na sua dificuldade, o transporte, a condição e também há um pouco do preconceito, não é? E o senhor faz bem em popularizar esse esporte, o golfe, que é um esporte que eu também admiro. Então, tudo isso que nós vemos aqui, senhor deputado, é a sensibilidade, né, de ver que o esporte realmente ele tem essa função. Como Vossa Excelência escolheu esse vídeo falando do Mandela, e realmente esse é o grande poder do esporte, de unir as pessoas. É o poder de tirar da mente das crianças. Eu vou falar mais das crianças, que é uma área que eu estou atuando e que vejo assim como uma área muito importante no esporte. E o que acontece? Como estava dizendo, a gente vê que hoje nossas crianças estão fragilizadas, não é? Eu atuo numa área carente, inclusive a minha secretaria de esporte da minha cidade fica, senhoras e senhores, em uma área carente da minha cidade. E, propositalmente, essa secretaria foi colocada numa área carente. Por quê? Porque ali a gente pode perceber melhor a deficiência, a carência daquelas pessoas. E ali eu estou em contato diário com aquela comunidade, com aquelas pessoas. E nós, sabe, começamos a movimentar, a dar o espaço. E aquelas crianças vieram timidamente, sabe, e elas querem pouco. Elas querem pouco. E nós podemos fazer muito. Senhores deputados da área federal, distrital, senhores secretários, como também aqui a senhora presidente da Federação do Atletismo, nós podemos fazer muito. E o que eles querem é pouco. É apenas o espaço e a condição de se divertir, acima de tudo, e ali, então, aprimorar o seu talento. Então, eu só tenho a parabenizar. Gostaria, como eu sou do Goiás, de que essa frente parlamentar também pudesse alcançar a minha cidade. Nós estamos agora com um projeto belíssimo do segundo tempo. Vamos iniciá-lo agora esse mês, onde 2.500 crianças serão beneficiadas na minha cidade. Foi uma luta, foi uma conquista. Infelizmente, nós esbarramos nas dificuldades da burocracia, o tempo, né? E nós precisamos ser muito dinâmicos, porque a vida parlamentar é muito curta, é 4 anos. Então, o que acontece? O tempo é muito curto e precisamos ser mais dinâmicos. E essa frente parlamentar, é isso que eu peço a Vossa Excelência, que atue também na questão dessa burocracia, desburocratizar um pouco mais a coisa, não é? E peço a Vossa Excelência, fiz algumas anotações, sobre para visualizar mais a questão do espaço físico, não é? Nós temos uma deficiência, pelo menos eu vou falar um pouco da minha cidade, uma deficiência no espaço físico, as condições são ruins. E o que acontece? O senhor tem a preocupação com o esporte profissional, com o amador, mas tudo começa na base. E a base, ao meu ver, são as nossas crianças. Precisamos ocupá-la para que ela não pense na marginalidade, para que as nossas crianças fragilizadas, que estão à margem, né, da marginalidade, elas não venham admirar o marginal, mas que elas possam olhar para o desportista, que elas possam olhar para o atleta e que elas possam se inspirar nesse atleta. Então, assim como nós temos hoje o deputado Acelino Popó, eu acredito que Vossa Excelência inspirou muitas crianças, muita gente a olhar mais ao boxe. Mas o que acontece? Mais uma vez eu digo, elas se esbarram na condição. Elas se esbarram na estrutura. Então, eu gostaria que Vossa Excelência permitisse ficar mais informado sobre essa frente parlamentar e naquilo que eu puder participar para que possamos, então, construir, de fato, né, a condição para que, no futuro, nossas crianças realmente sejam o futuro de nossa nação. Muito obrigado.
Secretário André Luiz, que também é vereador da cidade Planaltina de Goiás, um dos objetivos também da frente parlamentar não é ficar só aqui no DF, e também estar atuando aqui no entorno, na nossa co-irmã. Sabemos das dificuldades, sabemos do que os municípios do entorno aqui enfrentam inúmeros problemas, mas a frente estará lá também discutindo e debatendo. Tanto que não é à toa que o próprio governador colocou um secretário do entorno para estar vendo as situações do entorno. Então, juntamente com a Secretaria do Entorno, estaremos visitando e fazendo a que a frente parlamentar esteja também nessas cidades. Eu gostaria, nesse instante, de solicitar ao cerimonial que faça as leituras das mensagens recebidas.
Prezado deputado Evandro Garla, em nome do velejador Robert Scheidet, agradecemos a sua mensagem e convite. Infelizmente, nesta data, o Robert estará em temporada de competições no exterior, mas aproveitamos para parabenizá-lo pela iniciativa e desejar muito sucesso. Atenciosamente, Cecília Yoshizawa. Excelentíssimo senhor deputado Evandro Garla, agradeço o convite para o lançamento da Frente Parlamentar do Esporte, desejando sucesso para todas as atividades que venham a incentivar esta modalidade educativa em Brasília. Por motivo de estar na vice-presidência da Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Futebol, não poderei estar presente. Um forte abraço, Weber Magalhães, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Excelentíssimo senhor deputado Evandro Garla, em virtude de compromissos anteriormente assumidos, informo a Vossa Excelência que não será possível o comparecimento do secretário nacional de Esporte Educacional, senhor Wadson Ribeiro, no referido evento, parabenizando-o pela realização do mesmo. Atenciosamente, Gladiano Correia, assessora do secretário. Governo do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Obras. Excelentíssimo senhor deputado distrital Evandro Garla, presidente da sessão solene comemorativa ao lançamento da Frente Parlamentar do Esporte. Senhor deputado, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, apresento minhas desculpas por não poder comparecer à tão relevante sessão solene, por estar cumprindo compromissos de governo já agendados anteriormente. Quero parabenizar Vossa Excelência, deputado Evandro Garla, pela brilhante iniciativa de realizar esta sessão solene comemorativa ao lançamento da Frente Parlamentar do Esporte e que Vossa Excelência tenha, durante todo o seu mandato, a felicidade de promover atos solenes no Legislativo do Distrito Federal de tão grande magnitude como esse que se realiza neste momento. Cumprimento todos que integram a Frente Parlamentar do Esporte e me incluo como um dos principais incentivadores na busca dos objetivos da Frente Parlamentar em todas as realizações esportivas no Distrito Federal. Estamos próximos de eventos magníficos como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Seremos incansáveis em oferecer o nosso esforço com o intuito de elevarmos, tanto nacional como internacionalmente, o nome do Distrito Federal. Renovo o meu reconhecimento e gratidão à tão importante frente parlamentar, desejando a todos sucesso e felicidades. Assina, Sua Excelência, o senhor secretário de Obras de Governo do Distrito Federal, deputado federal Luiz Carlos Pittman. Excelentíssimo senhor deputado Evandro Garla, muito digno presidente da sessão solene em comemoração ao lançamento da Frente Parlamentar do Esporte. Senhor presidente, em virtude de atribuições inerentes ao cargo de presidente, não poderei comparecer à sessão solene em comemoração ao lançamento da Frente Parlamentar do Esporte. Nesse sentido, a Câmara Legislativa e, especialmente, a população de Brasília ganham com esta sessão, que chama a atenção da sociedade para o importante papel que o Poder Legislativo da Capital Federal pode desempenhar como fiscalizador, incentivador e parceiro do Executivo na implementação e gestão de políticas públicas eficientes para o esporte e o lazer. A todos os presentes, o meu forte e caloroso abraço por este dia tão especial para o esporte, para a Câmara e para Brasília. Assina, Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Patrício. Retornamos a palavra neste instante ao excelentíssimo senhor presidente desta sessão, deputado Evandro Garla.
Gostaria também de registrar a presença do senhor João Alves, do Conselho Regional de Educação Física. Obrigado. Coronel Dirley Arno, representante do deputado federal e secretário de Obras, Luiz Pittman. Obrigado, coronel. Geraldo Antônio, Associação do Esporte Alcance de Todos, São Sebastião. Obrigado também pela sua presença. Júnior Leite, diretor do projeto Elva, lá da Candangolândia. Muito obrigado. Meu amigo Herbert Félix, vice-presidente da Federação Brasiliense de Futebol. Obrigado pela presença. Diana Nishimura, presidente da Federação Brasiliense de Canoagem. Também obrigado aqui pela presença. Haroldo Cardoso, gerente de esporte da administração de Taguatinga. José Caldas, presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do DF. Também obrigado pela presença. Jandel Casimiro, diretor técnico do Sindicato de Árbitros do Distrito Federal. E Dr. Paulo César, presidente da instituição Escolinha de Futebol Cruz de Malta. Obrigado também pela presença de todos. Gostaria de passar agora a palavra ao senhor coordenador, chefe da Coordenadoria de Assuntos Legislativos do GDF, doutor Vilmar Lacerda.
Bom dia a todos e a todas. Queria saudar nosso deputado Evandro Garla por esta iniciativa. Evandro tem se destacado nessa casa como deputado frequente, presente, preocupado com as questões do Distrito Federal. Queria saudar também o nosso deputado Chico Vigilante, que se encontra presente nessa plenária, a deputada Liliane Roriz, que também esteve aqui, o deputado Olaí Francisco também, o deputado federal Ricardo Quirino. Queria saudar o meu conterrâneo, baiano, amigo, companheiro Popó. Prazer tê-lo aqui nesta casa, pela sua história, sua trajetória de luta. Todos sabem da vida que você levou, da humildade da sua família e onde você chegou no esporte mundial nos representando. É muito orgulho para todo o povo brasileiro e para nós aqui, especialmente do Brasil e para o povo da Bahia. Queria saudar nosso secretário de esporte, companheiro Célio, que eu tenho o prazer de ter conversado e sei das preocupações dele. Saudar também nosso secretário lá de Planaltina de Goiás, que ontem estive presente na nossa plenária lá em Planaltina de Goiás, com o prefeito, com o secretário do entorno, estivemos lá ontem. Queria saudar a amiga, a companheira Carmen de Oliveira, Sobradinho, nossa terra ali vizinha, pela sua vida também, pelo incentivo ao esporte, por tudo o que a Carmen representa para nós. Foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma corrida internacional de São Silvestre. E daqui de Brasília, muito orgulho para a gente e tantas outras conquistas que ela teve no mundo, saindo ali com as dificuldades de treinar, né, no asfalto, duro, sem as mínimas condições, e a gente sabe o que é isso. Então é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Saudar o nosso presidente do Clube de Golfe, né, o nosso Péricles Toledo. Então, companheiros, eu quero fazer uma breve... E saudar a nossa deputada Rejane aqui, também nosso companheiro Chico Pereira, batalhador aí. Saudar a todos vocês da presente, a juventude que está ali na plateia, que também é muito importante a participação de todos vocês. Queria falar primeiro de que nós estamos em um governo em que o governador foi ministro dos esportes. Isso para a gente é muito relevante, inclusive para essa plenária, deputados. O governador Agnello, ao longo da sua vida, teve uma experiência importante no ministério do governo do presidente Lula. O Brasil, ao longo da sua história e trajetória, já revelou grandes atletas, né, e são inesquecíveis para a gente. Nós temos aqui o rei do futebol, que é o esporte, a paixão de todos nós, o Pelé. Nós temos o inesquecível Ayrton Senna na Fórmula 1 e tantos outros na Fórmula 1, o próprio Piquet. Nós temos aí tantos atletas hoje, que nos orgulha no futebol brasileiro profissional, também no voleibol, também no handebol, também no boxe, na natação, o orgulho que tem a natação brasileira hoje. E a gente vê revelações brasileiras em todos os... No judô, na ginástica. A gente vê a qualidade da força brasileira no esporte brasileiro hoje. Precisava de um ministério para cuidar destas coisas. Ainda não temos as condições ideais no Brasil, a gente sabe disso, das dificuldades que tem. E aqui em Brasília, nós, preocupados, deputados, com essa situação, o governo Agnello está tomando as medidas para incentivo ao esporte amador. Já vai... A gente sabe da quantidade de pessoas que jogam futebol final de semana, da dificuldade que tem para pagar arbitragem, para comprar uniforme, para ter chuteira, para jogar. Eu mesmo fui um jogador de futebol, amador e depois profissional. Joguei no Planaltina e no Seu. E também campo de futebol, né? A gente sabe disso. Hoje nós estamos fazendo uma reunião para alavancar os primeiros incentivos para o esporte amador, futebol do Distrito Federal, onde nós vamos, talvez, arcar com a arbitragem e alguns clubes podem receber o uniforme para jogar final de semana. A gente sabe o que significa isso para alguns times de futebol que não têm absolutamente nada, nem uniforme para entrar em campo no final de semana. E outros esportes. Eu acho que Brasília já deu demonstração de que pode sim, com incentivo do governo, com organização, ter sim as condições para estimular os esportes em todas as suas modalidades. Mas não podia deixar de falar aqui do grande desafio nosso, do nosso governo, que é trazer a abertura da Copa do Mundo para o Estádio Nacional Mané Garrincha. E esta casa aprovou a mudança do terreno para a Terra CAP e nós iremos construir um estádio de 70 mil lugares para receber o mundo inteiro aqui na capital da República, e o governador está trabalhando para isso. Nós também queremos centralizar o centro de mídia, que são 15 mil profissionais do mundo inteiro que virão para cá para falar do Brasil um ano antes da Copa. E queremos também sediar o Jogo das Confederações. Eu acho que o secretário vai tocar nisso. Então, portanto, o nosso governo tem essa preocupação e com essa frente parlamentar desta casa, deputado Evandro, eu acho que estimula, reforça o nosso empenho, o nosso compromisso, né, com esse setor. Então, parabenizo você, né, a bancada federal presente, nosso deputado Quirino, essa frente parlamentar que se abre aqui, eu acho que estimula, incentiva e dá respaldo às medidas que temos que tomar na capital da República. Esta capital não pode mais ser conhecida como a capital da Caixa de Pandora, mas como a capital dos esportistas, dos velejadores, né, dos jogadores de futebol, da Copa do Mundo, de um povo que veio do Brasil inteiro, construiu a capital da República e por isso a gente quer ser do cenário nacional conhecido como isso. Então, um grande abraço ao senhor deputado, parabéns por essa iniciativa, conte com o nosso governo naquilo que a gente puder fazer para estimular mais ainda o nosso esporte e também a nossa participação e compreensão, atitude e atividades que o governador já desempenhou na sua carreira, o compromisso dele com o esporte brasileiro e com o esporte brasileiro. Um grande abraço a todos vocês.
Doutor Vilmar Lacerda, agradeço a presença do senhor nessa abertura dessa sessão solene da Frente Parlamentar. E eu tenho certeza que essa frente contará muito com a ajuda, tanto com o senhor, quanto também com o governo, para estarmos debatendo tantos assuntos importantes como esses que o senhor trouxe até nós. Como, por exemplo, esse caso do futebol amador, mas também dos demais esportes, das demais áreas do esporte que estão aqui representados também. Eu tenho certeza que será do mesmo olhar como está tendo agora do futebol amador. Eu gostaria também de agradecer algumas presenças, algumas pessoas que vieram aqui, como o doutor Arlindo Pimentel, diretor do Conselho Regional de Educação Física, Mr. Jones Meres Bezerra, da Federação Metropolitana de Judô, Rogério Guerreiro, diretor da CEFARI, Centro de Interescolar de Educação Física, Marcia Jones, Associação Cultural de Inclusão Social, da Associação Juventude Desportiva Ajude, Lincoln Fiuza, presidente da Federação de Basquete de Cadeira de Rodas do DF em Torno, professor Abdias, presidente da Federação Candanga de Vareta, Karatê, desculpa que a letra aqui está meio problema, de Karatê. Rayane Ferreira, atleta de Karatê. Jefferson Cruz, diretor de esporte aquático de Minas Clubes Brasília. E o Wallace Oliveira, administração do Riacho Fundo 2. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de passar agora a palavra para o excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Segurança e também líder do bloco dessa casa, PT-PRB, deputado Chico Vigilante.
Excelentíssimo senhor deputado Evandro Garla, que quero dizer aqui, querido, o Evandro é um orgulho da nossa bancada, do bloco PT-PRB. Deputado de um comportamento irretocável, comportamento realmente que dignifica o parlamento e tem engrandecido demais a nossa bancada. Portanto, eu quero parabenizar o Evandro por essa iniciativa da constituição dessa frente. Deputado Ricardo Quirino, nosso amigo, muito tem colaborou com o governo do presidente Lula e agora com o governo da presidenta Dilma, mas, acima de tudo, com o povo do Brasil e do Distrito Federal. Senhor deputado federal e campeão mundial de boxe nas categorias super pena e peso leve, Acelino Popó. Eu não conheci o Popó, mas quero te dizer, Popó, eu e minha esposa, quando você fazia algumas disputas, especialmente fora do Brasil, e que era de madrugada, né, que a luta se travava, a gente ficava acordado para te assistir. E a gente ficava dando toda a força e vibrando com que a gente estivesse ali ao lado daquela arena, porque ali estava o Brasil, o verdadeiro Brasil, representado pela sua pessoa. Portanto, é um orgulho para nós muito grande ter você no dia de hoje aqui nessa Câmara Legislativa. Senhor secretário de Esporte do Distrito Federal, Célio Renê, qual daqui a pouco na minha fala eu vou fazer algumas cobranças, porque não seria o Chico Vigilante se não cobrasse, né? Senhor secretário de Esporte de Planaltina, André Luiz Magalhães, senhora presidente da Federação de Atletismo de Brasília, Carmen Oliveira, por quem a gente tem uma admiração toda especial, Carmen, eu sei a dificuldade que é fazer esporte amador nesse país. Sei da dificuldade, eu sei que você enfrentou. Isso é um orgulho para todos nós. Senhor presidente do Clube de Golfes, doutor Pérez Toledo, senhora deputada Regiane Pitanga, senhor Zacarias Vilalaba. Acho importante a constituição dessa frente, Evandro, porque tem uma coisa que me preocupa muito. Veja ali o Paulinho lá do Gama. Vocês já prestaram atenção? Eu sou morador da Ceilândia, sou morador do Pessu, e eu cheguei logo no início do Pessu. E logo no início do Pessu, nós tínhamos um conjunto de campinhos de terra, né? Os campinhos, né? Entre as quadras, estava ali tudo. E à medida que o setor vai se desenvolvendo, os campinhos vão desaparecendo, né? Vão vindo outros empreendimentos, vão tomando de conta dos campinhos. Os campinhos vão indo mais para longe, né? E aí vai se desenvolvendo mais, vão expulsando mais os campinhos. E vai chegar um ponto que não vai ter onde praticar esporte. Porque os clubes, os poucos que tem no Distrito Federal, são fechados. Essa iniciativa que é boa das Vilas Olímpicas, mas ainda é muito pouca, tem que fazer mais. Eu fico imaginando, secretário de Esporte, uma cidade do tamanho da Ceilândia, e nós não tínhamos uma única pista de atletismo na Ceilândia. Entretanto, lá da Ceilândia saiu o Joaquim Cruz, né? E nós não tínhamos uma pista. E agora, quando foi feita a pista, mesmo assim, fazendo a pista ainda é raro. Eu fui lá outro dia visitar a pista, e aí é que vem a cobrança ao secretário, e não foi feita no nosso governo. Esqueceram, Carmen, que os atletas têm necessidade fisiológica. Tanto que o camarada fica lá 3-4 horas treinando e não tem um único banheiro. Não tem banheiro, a pista lá parece que fizeram para carro, né? Não era para seres humanos, né? Porque não tem banheiro. Não tem um chuveiro, né, para eles tomar um banho após a prática esportiva, não tem nada. É só a pista pelada lá no meio do... Portanto, a cobrança vem no sentido do nosso governo imediatamente dotar aquela pista das condições básicas para que eles possam desenvolver as suas atividades de atletas lá. Fundamental que a gente comece fazendo isso. Uma outra cobrança que eu particularmente acredito, Evandro, que essa frente parlamentar vai servir muito para isso, eu fico imaginando como é que o BRB, um banco nosso, do povo do Distrito Federal, dava e continua dando tanto dinheiro para o futebol profissional, que são empresas do futebol profissional, e não tem nada para o futebol amador. Geralmente só dão algum dinheirinho para um atleta amador quando ele já se destacou e que começa a aparecer na televisão. Quer dizer, buscam pagar barato ainda, né, para usar a imagem do atleta, mas para ajudar a fazer com que nasçam mais atletas, tem muito poucas iniciativas. Eu ficava bravo quando eu vi a SEB, a nossa companhia de eletricidade, patrocinando um corredor de Fórmula 1, tudo bem. Mas que pegasse um pouco daquele dinheiro, deputado Roney, um pouquinho, e dedicar-se aos atletas do Distrito Federal. Carmen de Oliveira e outras Carmens que estão aí, que não se despontam também no atletismo, por falta de incentivo do nosso governo. Dos governos que passaram e que o nosso vai corrigir isso. Ainda no... Os companheiros aqui da Força Jovem, ainda no governo do senhor Zé Roberto Arruda, eu tomei uma iniciativa que eu achei correta. Eu fui com o presidente da Federação das Ligas de Esportiva, Paulinho, amadoras, conversar com o governador, levando uma pauta de reivindicação. Dentre os pontos que a gente reivindicava, estava lá colocado que o GDF pagasse a taxa de arbitragem dos campeonatos, porque é um sacrifício para os dirigentes de clube amador, né, pagar aquela taxa, termina sobrando para o presidente do time, né, e aí ele tem que diminuir o feijão na casa, né, a comida para poder pagar a taxa de arbitragem. Solicitamos também que o GDF disponibilizasse os uniformes e arrumasse os campos permanentemente, além de fazer quadras, né, Vila Olímpica, em todas as cidades. E ele topou na hora, só que depois aconteceu o que aconteceu com ele. Pois bem, agora, avizinhando-se 100 dias do governo Agnello, eu retomo essa discussão e apresentei ontem uma proposta restabelecendo isso, que eu acho que é uma necessidade do esporte amador do Distrito Federal. Porque eles não podem, vocês que são dirigentes de clubes amadores, não pode continuar como pedintes. Geralmente, quando aparece, quando agora já não pode mais, mas quando tinha campanha eleitoral e podia, né? Aí lá os candidatos davam a bola, davam um uniforme e tudo, só que aquilo não dura 6 meses, e as pessoas acham que ia durar 4 anos, né? E aí acabava e voltava a dificuldade. Portanto, nós queremos uma política permanente. E estamos apresentando para que o Distrito Federal garanta a manutenção do esporte amador no Distrito Federal. Tem que ter incentivo, tem que ter dinheiro. Você vai gastar muito menos mantendo essa verdadeira fábrica de talentos que nós temos no Distrito Federal. Você vai gastar muito menos fazendo com que vocês impeçam as crianças de ir para o crack do que o que vai gastar depois para tirá-las do crack. Brasília tem que ser a capital do esporte. Ela não pode acontecer o que está acontecendo, que ela está se desenhando como a capital do crack. Você vai ali naquele Conic, é uma vergonha a situação daquelas crianças jogadas ali. Portanto, nós precisamos de pessoas com o despreendimento que vocês, dirigentes esportivos amadores, têm, para a gente tirar, não permitir, não aceitar que essas crianças vá para o descaminho. Eu sou até do ponto de vista que deveria ter uma remuneração para os técnicos que executa aquelas atividades. Liberar eles até do ponto, Chico Pereira, do trabalho. Eu sei de um companheiro que trabalha na Codeplan, e ele estava lá, ele estava aqui agora, há pouco aqui no plenário. Aí eu perguntei, mas como é que tu trabalha? Ele disse, não, Chico, eu chego aqui 5 da manhã, treino o pessoal, vou para o trabalho, executo a minha tarefa, volto meio-dia, vou para o trabalho novamente e volto à noite para completar os treinamentos. Do meu ponto de vista, Rony, seria um investimento do Estado fiscalizar o ponto dele, mas liberar ele para ele desenvolver aquela atividade lá no local. O Estado vai ganhar muito mais com isso. Libera, deixa o companheiro fazer todo o treinamento que deve ser feito. Acho que tem muita gente dos quadros do GDF executando essas atividades que poderiam perfeitamente ser liberados para a bem do esporte, a bem da juventude do Distrito Federal. Portanto, deputado Evandro Garla, pode contar comigo. Vossa Excelência sabe que nós não somos de deixar a coisa pelo caminho, né? Até porque quem nasceu no Nordeste, sobreviveu à mortalidade infantil, não tem o direito de ter medo de nada, né? Portanto, Vossa Excelência, conte comigo nessa frente, juntos, para pressionarmos o governo. O governo é igual um elefante velho, se você não chegar com um chuncho nele, ele não anda. Portanto, vamos fazer com que o nosso governo ande. Porque sempre, Popó, você que é um desportista, sabe. O governo coloca lá, qual é a meta? Primeiro, saúde. Não é isso? Todo lugar é assim. Depois, educação.
depois geração de emprego. Está correto. Mas o esporte é tão ou mais importante do que a saúde. Até porque se tiver muita gente praticando esporte no Distrito Federal, vai diminuir o número de doenças, ou não é? Então você vai economizar mais ainda. Através do esporte, você também vai gerar emprego. Mas através do esporte, de todas as modalidades, você vai, acima de tudo, firmar a cidadania, que é o que a gente precisa nesse país. Muito obrigado a todas e a todos. Parabéns ao Evandro pela iniciativa. Que essa frente realmente venha no sentido da gente mudar a cara do esporte no Distrito Federal. Obrigado.
Deputado Chico Vigilante, agradeço muito a participação do senhor e dos demais parlamentares aqui também presentes. E o senhor pode ter certeza que a frente parlamentar estará assim quando necessário, cutucando o governo quando necessário. Um dos motivos de nós escolhemos essa data, dia 6 de abril, para ser o lançamento dessa frente, nós tentamos procurar a melhor data e nós conseguimos encontrar uma data muito boa, que é o Dia Mundial da Atividade Física. Tudo a ver com esporte. Então, por isso, nós escolhemos a data de hoje. Também gostaria de registrar a presença do excelentíssimo senhor presidente, Comissão de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, deputado Rony Neme, que já o convido para fazer a parte aqui na tribuna. Também informar a presença do excelentíssimo senhor deputado Wasley de Ruri, que é o líder do governo aqui na casa. E também gostaria de registrar que o deputado Washington Mesquita ele enviou uma mensagem para esse evento, por compromissos anteriormente agendados e confirmados, não poderia participar desta sessão solene, em comemoração ao lançamento da Frente Parlamentar de Esporte. Mas agradeço bastante o convite. Também agradeço o deputado Washington ter enviado essa mensagem. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Rony Neme, que eu tenho aprendido bastante com o senhor aqui nessa casa.
Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o autor da iniciativa, deputado Evandro Garla, cumprimentar também o deputado federal Ricardo Quirino, cumprimentar o deputado federal e campeão mundial de boxe, nosso grande Ítalo Popó. Como disse aqui o deputado Chico Vigilante, nós vencemos muitas lutas com você e perdemos também muitas. Mas o mais importante é que você sempre nos representou com orgulho, que é isso que o Brasil precisa, exemplos, orgulho. E eu acho que você é um grande exemplo para todos nós. Cumprimentar também o seu secretário de Esporte, Célio Renê Trindade Vieira, o secretário de Esporte Planaltino de Goiás, André Luiz Magalhães, a senhora presidente da Federação de Atletismo de Brasília, Carmen de Oliveira, também um grande exemplo para nós. Senhor presidente do Clube de Golfe de Brasília, Périx Toledo, cumprimentar a todas as autoridades, esportistas, presidente da associação, deputado Regiane Pitanga, deputado Chico Vigilante, deputado Azinho de Rouro, nosso líder, o pessoal da galeria, a Força Jovem aí, que está em massa. E eu gostaria de dizer o seguinte, eu sou oriundo do esporte também, não fui um exemplo, não fui um atleta, mas eu vi falando da Alana, ela está aqui, a Alana joga futebol e estava aí nesse campeonato mundial de futebol, ela é de Brasília, uma das melhores do mundo, jogadores de futebol. Eu ouvi falando dela aí, cadê a Alana? Está aí presente? Oi, Alana, tudo bom, meu amor? Ela estava outro dia fazendo uma demonstração do futebol feminino na televisão, mas uma coisa me preocupa, e eu queria, antes de entrar no assunto, eu não assinei essa frente parlamentar pro esporte, porque não me foi solicitado, acho que no nosso dia a dia aqui. Mas eu gostaria aqui, de público, me somar e dizer que gostaria de assinar também e participar, até porque sou oriundo dela. Se hoje eu consigo estar onde eu estou, é porque minha mãe, uma costureira, sempre usou um tripé muito forte para construir sua família, com muita dificuldade no interior de Minas. Fé em Deus, em primeiro lugar, sobretudo. Família e esporte. Esse tripé, para nos manter sete irmãos longe das drogas. E o esporte nosso é o vôlei. Na minha família inteira, eu tenho um sobrinho que joga na Europa, profissional, tenho uma sobrinha que joga, representa a Brasília no vôlei de praia também. Então, minha família toda é oriunda do esporte, mas do vôlei. Mas, por isso que eu faço questão de participar. Tenho feito várias ações. E eu acredito, deputado Chico Vigilante, que o governo quer mudar, quando efetivamente coloca uma pessoa oriunda do esporte como secretário do esporte, sem nenhum demérito dos que passaram. Entendeu? Não vou aqui criticar ninguém, quem fez, o que fez. Mas é preciso que a pessoa tenha experiência, tenha vivência. Estive lá visitando o Célio, e aí a gente tem esperança.
Porque quando bota uma pessoa alheia àquele segmento, àquela situação, àquele assunto, é mais difícil. Não que não vá conseguir fazer, né? Mas é mais difícil. Então, eu fico muito feliz, mas eu me preocupo, é o seguinte, que você fala muito no esporte profissional. Nós temos aqui profissionais, o Popó, a Célia, vários outros são aqui profissionais, Tranquilini, que está ali, que também é um grande exemplo para nós, de Brasília, principalmente. Porque a gente, Brasília, carece disso também, de pessoas que despontam. Mas não só o esporte competitivo. O Chico falou aqui, o esporte amador. É importante também, tive outro dia com o Alce lá, fazendo um torneio lá no Bandeirante, uma dificuldade muito grande para liberar a verba, né? A gente faz emenda, mas não libera, é difícil, sei que no momento está difícil, mas me preocupa muito, como eu disse, a minha mãe usou uma técnica, minha mãe e meu pai, que é nos afastar das drogas através do esporte. Fé em Deus, a igreja, a família e o esporte. Então, estou vendo aqui a Ricarda, que passou por um dissabor grande aí, que teve sua Vila Olímpica meio que sequestrada, não sei como é que a situação ficou, retirada dela, bom... Mas o que me preocupa é o seguinte, é que eu acho que todo esporte de alto rendimento, ou a todo esporte amador, deveria ser agregado ao esporte social, ou seja, fazer um trabalho com aquelas crianças, para tirá-las da rua, para tirá-las dos malas, dos bandidos que ficam convidando para participar de tráfico de drogas. Então, esse componente é muito importante, viu, secretário? Viu, Garla? Eu sei da sua questão social, eu sei da sua questão religiosa. Nós temos que usar, porque quando você traz um Popó, você anima a criança. Quando você traz qualquer ídolo, está aqui o Pipoca, que é um grande ídolo também, quando você traz algum profissional, você consegue despertar naquela criança, que ela também pode chegar, principalmente se ele é de origem humilde. Ontem mesmo, no meu gabinete, o Adair é um garido SLU, a filha dele está indo para o exterior representar o Brasil. Ele ontem veio me pedir R$100 para ajudar nas despesas da filha, porque ninguém deu nada. Deram, mas não deu muita coisa. Mas, quer dizer, é complicado, fez uma rifa, então é preciso que tenha uma política do todo, não só para os atletas, tem a Bolsa Escola, a Bolsa Atleta, né, secretário? A Bolsa Atleta, para que os atletas de ponta tenham um coisa mensal, agora um salário, um provento mensal, mas é preciso pensar no todo. Eu até falei com o Alcio no dia que eu fui lá. Falei, te ajudo, se você fizer a escolinha de vôlei para criança. O deputado, o Chico Pereira, quando foi administrador do Recanto, implantou uma coisa muito legal lá no Recanto, no período contrário à escola, né, Chico? Eu era diretor de obras dele lá na administração. Então, é isso que a gente quer, efetivamente, que não fique só pensando, porque poucos conseguem chegar a um Popó, a uma Carmen, a uma Ricarda, a uma Leila, poucos que conseguem. Quantos se perdem no caminho? E muitas vezes, e aqui eu quero falar, não sei se o Evaristo está aqui lá do Recanto, que dá... Está aí o Evaristo? Não está, não. Ele dá treino lá, numa pista. Eu destinei recurso. Fomos lá, fizemos uma reunião. Também não tem banheiro, viu, Chico? E ele tem vários atletas de ponta lá também. Mas é assim, é o amor. Mas muitas vezes eles sucumbem. Porque na hora que falta na barriga, o amor fica prejudicado. É complicado. Quando você tem seu filho em casa passando fome, por mais que você trabalhe, saia do seu trabalho, mas você tem, às vezes, muitas vezes, procurar um emprego formal para poder sustentar sua família, porque você não dá conta de viver do esporte. Agora, eu gostaria muito que essa frente parlamentar sempre frisasse isso, viu, Garla? Não só o de ponta, o olímpico, o profissional, o amador, mas principalmente o de base. Porque Brasília é um celeiro humano, o Chico falou muito bem. Chico, para treinar, eu não sei se tem dispensa, mas para viajar tem. Nós, servidores públicos, quem é regido pela 8.112. Tenho vários amigos que jogam o circuito de vôlei de praia e que têm abonado o ponto, porque a lei permite isso. Desde que você comprove, Banco do Brasil libera. Então, isso daí, não sei se para treino, mas já existe, na 8.112, já existe dentro da lei uma ressalva para isso. Mas o mais importante é essa coisa da gente... incentivo. Também ouvi. Que recebam também o salário. Bom, aí é uma coisa a se discutir. O ideal, né? Mas muitas vezes o bom é inimigo do ótimo. Eu acho que é no momento, é importante, Chico. Mas o importante é que essa estrutura de base, esses trabalhos que estão fazendo na Vila Olímpica, as que estão funcionando, as que passarão a funcionar, que efetivamente se valorize as pessoas da região. Porque é fácil, depois que a Vila Olímpica está pronta, vi uma pessoa de fora dizer, não, eu quero comandar a Vila Olímpica. Sabe? Esquece muitas vezes daqueles que estão ralando lá nos campos de futebol. Eu mesmo sofri uma denúncia quando fui diretor de obra e quando fui administrador do Recanto, que eu fiz 68 campos de futebol no Recanto. Me denunciaram na Delegacia do Meio Ambiente. Eu fui lá prestar depoimento, me chamaram, que eu estava sendo condenado. Era 4 anos de prisão ou pagar 2 milhões e tanto. Eu disse, vocês vão ter que me prender, porque... Aí o delegado me disse assim, mas por que o senhor fez os campos de futebol sem licença ambiental? Falei, doutor, lá era um braquiara, que aquilo lá era tudo pasto, foi desapropriado para fazer a cidade. Entre deixar aquilo passe e fazer campo de futebol para que o povo não vá para cachaça, para droga. Porque quando fala droga, só pensa em maconha, crack, pra... hoje em dia é crack, todo mundo só fala em crack. Mas esquece que o alcoolismo é muito grande. Quando as pessoas estão jogando futebol, estão lá nas escolinhas, todo mundo que ia me pedir, quando eu era diretor de obra do Chico Pereira, nós também fizemos. Todo mundo falava assim, vai ter escolinha? Vai, então vamos abrir um campo de futebol. Porque o nosso objetivo é, através do esporte, porque o esporte, gente, combate realmente, droga não combina com esporte, essa é a grande realidade. Então, quando seu filho, você libera seu filho ou sua filha para ir participar de um projeto, você tem a certeza que ali não vai rolar nada errado. A gente espera isso, pelo menos. Então, é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Aí, depois de muito depoimento, o delegado falou, não, tá bom. Aí, mandaram plantar 500 árvores como dano ambiental, eu plantei e fui absolvido da minha pena. Olha que maluquice. Entendeu? Umas coisas loucas que acontecem na vida da gente. Mas o mais importante é que eu vim aqui, eu não estou com a agenda complicada e tal, mas eu estava no meu gabinete atendendo umas pessoas e ouvi, né, lá pelo sistema de som, falei, faço questão de ir lá me... demonstrar meu empenho, minha parceria, Gala, a você, como presidente dessa frente parlamentar em favor do esporte, a todos os senhores e as senhoras que estão aqui, o Ricardo, minha assessor de imprensa, você não pode, você é atleta, entendeu? Quer dizer, já fui, já até joguei vôlei. Hoje, socorro no parque, acordei 5h30 da manhã, saí do Recanto, fui para a academia, malhei de 6 a 7, fui para o parque da cidade, corri, que a gente fica triste, às vezes vê algumas coisas de depredação, várias pessoas trabalhando lá, o Albênis, que é uma pessoa também que faz um trabalho, vários outros... Então, aqui o Carlos, eu vi o Carlos ali de moto também, né, Carlos? Bom, é mostrar a minha solidariedade, o meu apoio, o meu empenho e dizer que, com certeza, eu quero somar junto, viu, Garla, a esse grupo de parlamentares e que, efetivamente, nós possamos não só produzir campeões, não só produzir campeões, mas, principalmente, através do esporte, combater a desigualdade social e, principalmente, combater as drogas. Obrigado, um abraço a todos.
Deputado Rony Nehmer, deputado experiente nessa casa, com o qual eu tenho aprendido bastante, e mesmo não tendo a assinatura do senhor ainda, não teve, mas o senhor sinta-se dentro dessa frente, como o senhor mesmo falou, esportista, atleta, e conto também muito com a experiência do senhor dentro das suas áreas, e poderemos trabalhar bastante, sim, numa grande frente. Então, agradeço a presença do senhor e peço desculpas pelo fato também tomar... Estou começando agora, mas eu tenho muito que me aconselhar com o senhor ainda. Gostaria também de registrar a presença da Ricarda. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença. Coordenadora da Vila lá de Samambaia, da Vila Olímpica de Samambaia. Fábio Ferreira Martins, gerente de esporte e lazer de Sobradinho. Lucila Souto Maior, representante da Universidade de Brasília, UNB. Ernesto Luiz, diretor da Faculdade Alvorada. Luiz de Aquino, presidente do PRB de Águas Lindas. Tudo bom, Luiz? Ângela Del Valle Vieira, atleta vôlei de praia. José Antônio Soares Silva, representante Confederação Brasileira de Taekwondo. Muito obrigado também pela sua presença. Luiz Fernando, secretário de Agricultura do Novo Gama. Marcelo Cerise, chefe de marketing do vice-governador Tadeu Filippelli. Também gostaria de registrar a presença do meu amigo Paulo Antônio, secretário de governo da Prefeitura de Valparaíso. Passo agora a palavra para o excelentíssimo senhor secretário de Esporte do Distrito Federal, Célio René.
Excelentíssimo senhor autor da iniciativa, deputado Evandro Garla, excelentíssimo senhor deputado federal Ricardo Quirino, excelentíssimo senhor deputado Chico Vigilante, excelentíssimo senhor deputado Rony Nehmer, excelentíssimo senhor deputado federal e campeão mundial de boxe nas categorias Super Pena, Acelino Popó. É realmente um grande orgulho, e nós que viemos das artes marciais, ter um representante na Câmara Federal, um lutador, assim como eu, é uma grata satisfação. Senhor secretário de Planaltina de Goiás, André Luiz Magalhães, senhora presidente da Federação de Atletismo de Brasília, Carmen de Oliveira, senhor presidente do Clube de Golfe de Brasília, Périx Toledo, coordenador-chefe da Coordenadoria de Assuntos Legislativos do GDF, Vilmar Lacerda, os deputados Vilmar Lacerda, Rejane Pitanga, Vasdi Rori. Bom dia a todos. E bom dia, principalmente, a esses colegas batalhadores do esporte do Distrito Federal. Num momento tão importante para o esporte brasileiro, a gente está aqui numa casa legislativa, na Casa Legislativa do Distrito Federal, falando sobre o esporte, lançando uma frente parlamentar por esporte. Por isso que eu parabenizo a iniciativa do deputado Evandro Garla. Considero isso um dia histórico para o Distrito Federal, porque nós nunca tivemos uma frente parlamentar do esporte. Muito se fala do esporte, principalmente neste momento. Estamos prestes a realizar 2 mega eventos esportivos. Os eventos que atraem a maior público, maior visibilidade do mundo. Uma Copa do Mundo em 2014 e 2016, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Com certeza, o momento é muito propício para falar de esporte. Tenho uma grande confiança que esses grandes eventos, o Brasil, por tudo o que ele representa hoje, desde a economia, das pessoas, dos profissionais capazes, dos dirigentes, nós temos a capacidade e a possibilidade de realizarmos um dos maiores eventos que já foi visto, tanto a Copa do Mundo quanto os Jogos do Rio de 2016. Com relação à capacidade do Distrito Federal, capacidade de Brasília, não tenho a menor dúvida. Temos um ex-ministro do esporte como governador, que conhece o esporte. Temos uma cidade que é muito adequada à realização dos grandes eventos esportivos. Temos uma população que respira e que gosta de esporte. Somando todos esses fatos e alguns outros que poderia enumerar aqui, não tenho uma dúvida que temos a capacidade, não apenas de sediarmos, como também de sermos a fazermos a abertura da Copa do Mundo de 2014. Porém, a nossa preocupação como gestor público não fica apenas condicionada à realização do evento em si. Desde quando fomos convidados a estarmos à frente desta pasta, temos tocado neste assunto. O momento é extremamente propício. Entretanto, temos que ter muito cuidado e muita responsabilidade, porque esses grandes eventos esportivos, eles vão passar. Mas a nossa cidade, o nosso povo, vai ficar. Então temos que ter muita sabedoria, muita tranquilidade e muita responsabilidade de discutirmos o que queremos para a nossa população e o que queremos para o esporte do Distrito Federal nesses próximos 10, 15, 20 anos. E esse é o desafio que temos. Trabalharmos na elaboração de uma política pública para o esporte do Distrito Federal. Sabemos das dificuldades. Inclusive, né, vamos fazer grandes festas em nossa casa. Porém, temos que preparar esta casa. E depois, temos a preocupação de deixarmos legados para esta população. Estamos falando de legados, temos que falarmos numa política séria. E sabemos que, por isso que hoje eu a considero um dia extremamente importante, que essa casa tem um papel fundamental nesse processo da construção de uma política pública para o esporte. Falar de esporte, normalmente as pessoas têm uma grande facilidade, porque hoje temos as televisões mostrando grandes espetáculos esportivos. Agora, conhecer do esporte, entender os problemas do esporte, entender os problemas da área dos profissionais de educação física. Entender que a educação física é uma área ligada à saúde. Perceber que o esporte está ligado a educação. Ter este conhecimento, que eu acho que é o grande desafio. Em vários momentos, vimos muitas pessoas falando, colocando, dizendo entendidas do esporte. E aí percebemos alguns problemas. Quando temos um problema no hospital, a primeira pessoa que nos vem à mente é o médico. Quando temos um problema numa delegacia, chamamos o policial. E muitas vezes, quando temos ou percebemos um problema na área esportiva, não chamamos um desportista, não chamamos um profissional da área de educação física, não chamamos quem conhece do esporte. E isso, com certeza, vai causar problema. Com relação à nossa posição, nosso deputado Chico Vigilante, sabemos que seremos muito cobrados, e faz parte, é a nossa função hoje. E acho que realmente os parlamentares devem, inclusive é a função, cobrar, como representante do povo, dos gestores públicos. Mas também acho que uma política pública, ela deve ser feita por todos. Por isso que necessitamos desta casa como nunca. Se queremos nos tornar uma potência esportiva, necessitamos de uma legislação, necessitamos de projetos, de programas, para nos tornarmos uma potência esportiva. Mas antes disso, de tornarmos uma potência esportiva, temos que saber se quando queremos isso e quando podemos ser uma potência esportiva. Por isso que hoje é um dia histórico. Como o deputado Garla colocou, essas questões têm que ser discutidas com a comunidade, com vocês que fazem o esporte. Presidentes, presidentes de liga, associações, profissionais da área de educação física. Discutindo com essa comunidade, a gente vai descobrir onde é que nós queremos chegar. E com os técnicos que nós temos, com as pessoas que trabalham com esporte, também vão nos dizer aonde podemos chegar e quando. Quando falamos de 2016, com certeza não seremos uma potência esportiva. Poucas medalhas conquistaremos, isso é fato. Porém, é um momento muito importante. Se quisermos nos tornarmos uma potência para daqui a 15 anos, 10 anos, temos que começar hoje. Sabemos que o Rio 2016 é muito importante nesse processo, nessa construção. Mas o Rio 2016, nós que trabalhamos com esportes, sabemos que é amanhã. Não temos como preparar mais um atleta. Agora ele já está na sua reta final de treinamento. O esporte de alto rendimento, nós que trabalhamos com esporte de alto rendimento, sabemos que ele é matemático. Se queremos ter um campeão, precisamos. Se você passar isso para um técnico, ele vai falar, ó, você faz isso, pega uma criança, ou tantas crianças, trabalharemos tantos anos e vamos ter um resultado daqui a tantos anos. Isso não foi feito. Então não podemos cobrar nem dos técnicos, nem dos atletas, que sejamos uma potência em 2016. Para 2020, podemos começar a pensar nisso. E agora? Lógico que, como eu falei, não podemos esquecer dos que estão se preparando para 2016. Eles fazem parte de um processo. Estava até aqui o mestre Evandro da esgrima, hoje temos uma grande equipe de esgrima, e aí estamos tentando viabilizar ele aqui no Distrito Federal, e sabemos dessa dificuldade, mas eu conversei com ele e falei, olha, nós vamos fazer uma coisa emergencial para 2016. É o que podemos fazer neste momento. Agora, também, acharmos que não podemos fazer nada, não estamos cumprindo com o nosso papel. Temos, eu acho que, capacidade, temos a humildade de saber das dificuldades e da nossa falta de capacidade para algumas áreas. Por isso que é buscarmos pessoas que conhecem da área, sempre propor, aqueles que nos procuram na Secretaria de Esporte, estamos sempre dispostos, abertos ao diálogo. E achamos que, desta forma, a Secretaria de Esportes vai estar dando uma colaboração na elaboração de uma política pública para o Distrito Federal. Nesses 100 dias de governo, temos trabalhado incessantemente nessa construção dessa política. Aproveitamos o trabalho realizado num fórum permanente que foi coordenado pelo Instituto Joaquim Cruz, inclusive o Ricardo, que está trabalhando em parceria com a Secretaria de Esporte. Temos conversado com a comunidade esportiva nos seus mais diversos segmentos, no esporte de participação, no esporte de rendimento, no esporte educacional, e estamos formatando esta política pública. Como eu falei, nós vamos resolver o problema. O Célio tem muito a clareza e a consciência que está como secretário e vai passar. Mas vamos deixar, essa é a nossa pretensão, pelo menos uma semente plantada dessa política pública do Distrito Federal. Se conseguirmos fazer isso, acho que já pelo menos cumprimos com uma das nossas ideias. Com relação à cobrança do nosso deputado Chico Vigilante aqui, estamos realmente, é um erro grotesco, né? Você preparar um espaço esportivo e você não colocar coisas básicas, né? Como o banheiro. Mas aí eu volto a dizer, fruto também de uma falta de uma política pública para o esporte, onde, às vezes, na construção de uma praça esportiva, não temos pessoas que entendam, que conheçam as necessidades daquela praça esportiva para opinar. Obrigado, Zé Mário. Então, já estamos dialogando com a Secretaria de Obras para, quando tivermos uma construção de um espaço esportivo, a Secretaria de Esportes, profissionais da área de educação física, as pessoas envolvidas com aquela modalidade também darem opinião. Vai mexer no autódromo? Temos que chamar a comunidade que utiliza aquele espaço. Dessa forma, a possibilidade de acertarmos, com certeza, é muito maior do que de outra forma. Com relação aos clubes de futebol amador, realmente eles são merecedores, há muitos anos, de uma política de incentivo, uma política que trate esta comunidade, uma comunidade enorme, para isso, uma comunidade realmente fantástica. Maravilhoso. E tendo uma comunidade desse tamanho, passa a ser uma responsabilidade do Estado olhar para esta população. Eu acho que nesse governo nunca houve tanta vontade e tanta disponibilidade para ajudar, para auxiliar as ligas amadoras de futebol, inclusive disponibilizando recurso para o fomento a esta prática. Agora, a Secretaria de Esporte tem colocado que temos que fazer essas ações, não apenas essas, mas qualquer política de fomento ao esporte, com muita responsabilidade. Até as próprias ligas sofreram, ou estão sofrendo, por ações no passado que não foram feitas com devido cuidado, e algumas, uma grande quantidade, hoje está impossibilitada de utilizar e pegar o recurso público. Por isso que nós temos que trabalhar nas políticas, no fomento, mas sempre dentro de uma legalidade, dentro de uma responsabilidade, para que no futuro as pessoas, que muitas delas, a grande maioria, de boa fé, utilizaram o recurso público, sejam penalizadas. Por isso que temos que ter uma política pública onde vamos preparar os nossos gestores para utilizar o recurso público, para a captação de recursos. Senão, corremos um risco de, no futuro, sermos penalizados pelas nossas ações. Outro ponto que foi colocado com relação ao nosso deputado Rony Nehmer foi apenas como esclarecimento. Tá? O que aconteceu com as Vilas Olímpicas não foi uma iniciativa da Secretaria de Esportes, nem foi um manifesto. Resumidamente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decretou que a lei de contratos sociais, de contrato de organizações sociais com poder público na área esportiva era inconstitucional. A lei era inconstitucional. Isso foi uma ação promovida pelo Ministério Público. Isso foi no dia 7 de janeiro, 7 dias após o governo assumir, após assumirmos o governo. nos deparamos com essa situação e não podíamos ser omissos. Sabíamos que o trabalho que estava sendo realizado estava beneficiando uma grande parte da população. Eu destaco aqui o trabalho da Ricarda, por ela estar desenvolvendo o trabalho até há mais tempo do que os outros, trabalho maravilhoso. Foi um momento muito difícil para mim, como secretário, sabendo daquela qualidade daquele trabalho, com certeza para Ricarda e Leila também, mas que foi uma situação que não foi colocada pela gente. Tivemos que discutir, que conversar, que propor, que ceder em prol de um objetivo maior. E a partir deste momento, não tínhamos outra solução, o Estado passou a ser o responsável pelas Vilas Olímpicas. E agora já nos encontramos em uma outra fase. Foi fantástica a colaboração, e eu faço aqui em público uma reverência à Ricarda, pela postura como se colocou, já tem um trabalho é fundamental em todo o processo, e aceitou, como uma grande atleta que foi, um grande desafio. E aí eu chamei outros dois batalhadores, assim como eu, que tem o esporte na veia. Pipoca, Carmen de Oliveira. E logo no primeiro momento, né, já coloquei, olha, o desafio é grande, a situação é essa. E os três abraçaram essa causa junto comigo. Chego a arrepio, né? Os atletas têm esse sentimento. Como estou nessa função aqui um pouco tempo, ainda fico bastante emocionado. E eles toparam entrar nessa luta junto comigo. Em todo momento eu coloquei que vocês também vão ter, do lado de vocês, alguém brigando com vocês. Essa questão das Vilas Olímpicas, elas são fundamentais na nossa política de desenvolvimento do esporte do Distrito Federal. Onde a gente vai permitir a uma população menos favorecida, a uma população mais carente, equipamentos de qualidade, profissionais de qualidade, fazendo parte de uma política pública para o esporte. Formar campeões nas Vilas Olímpicas, no primeiro momento, esse não é o objetivo. Para aqueles que trabalham com conceitos do esporte, nós temos alguns intelectuais que colocam o esporte dividido em três segmentos, três manifestações. O esporte, como eu falei no início, participação, rendimento educacional. Mas essa corrente é apenas uma corrente teórica. Eu, até por ter vindo de uma arte marcial com origem oriental, onde o oriental, eu sou praticante de karatê até hoje, essa separação da sua... do conceito da educação, do esporte, não existe. Onde o esporte faz parte da educação. Se formos isso não apenas na corrente filosófica oriental, no período clássico grego já era desta forma, onde tínhamos o esporte fazendo parte da educação integral do ser humano, onde o esporte estava comparado e ao mesmo nível de qualquer outra ciência ligado à parte de formação do ser humano. E é dessa forma que eu vejo o esporte. Então, em uma Vila Olímpica, se teremos um atleta treinando para ser campeão mundial, ou se temos um atleta que está trabalhando para uma inserção social, para um desenvolvimento, para o autoconhecimento, na minha concepção, humilde concepção, e alguns teóricos podem até me indicar, é a mesma coisa. No sentido de, o importante é a formação do homem. Podemos formar campeões, mas desde que esses campeões sirvam para uma comunidade, para o desenvolvimento social. É dessa maneira que eu vejo o esporte e é dessa maneira que eu acho que as Vilas Olímpicas podem colaborar de maneira significativa no desenvolvimento do Distrito Federal. Estamos elaborando uma política em conjunto com a Secretaria de Educação. Como eu já coloquei, não vejo como separarmos a educação do esporte. Como eu falei, a educação física ela faz parte de uma área de saúde. Então, se vamos falar de uma política de saúde, temos que falar do esporte. E é dessa forma que nós queremos trabalhar. E é dessa forma que acreditamos no esporte como um elemento, como uma ferramenta de transformação social. Bom, desculpe se eu alonguei um pouco demais, mas é que eu fico realmente emocionado, não podia perder essa oportunidade. Obrigado a todos. Parabéns mais uma vez, deputado Evandro Garla. E, deputado, eu não podia deixar de parabenizar mais uma vez essa força jovem que o senhor tem aí. É muito bonito ver jovens participando de um debate, participando, os nossos amigos karatecas aí, participando de um debate onde nós estamos discutindo e falando sobre políticas públicas. Parabéns, vocês merecem.
Secretário Célio, agradeço muito as palavras do senhor e sabemos, quando o governador deu a oportunidade, mostrou a oportunidade para o Partido Republicano Brasileiro para estar dirigindo ou para estar conduzindo a Secretaria de Esporte, o primeiro pensamento que nós tivemos foi nós procurarmos alguém justamente voltado dentro da área do esporte. Não simplesmente para fazer dali um cargo político, não, mas para que tivemos a oportunidade, sim, de fazer políticas públicas voltadas para o esporte. Então, por isso o motivo da escolha do nome do senhor. E temos a certeza que estaremos caminhando juntos, sabemos que a luta é grande, mas dentro do esporte toda a luta é muito gostosa, principalmente quando a gente consegue a vitória no final. Gostaria de registrar a presença do excelentíssimo senhor presidente desta casa, deputado Patrício, onde passo a presidência da sessão para ele.
Bom dia a todos e a todas. Na verdade, eu só cheguei agora porque eu estava em reunião em Taguatinga, em outro segmento que não é esporte, da segurança pública. Fui resolver algumas questões lá, algumas crises, e acabei chegando agora. Mas eu quero acompanhar a sessão, até porque quero fazer parte da frente do esporte. E nós sabemos, principalmente que é o da segurança pública, que você não combate a violência e não traz segurança para a sociedade se não for com justiça social e, principalmente, investindo no esporte, que é quem traz caráter aos nossos jovens, às pessoas, é a formação de cada um do cidadão. E eu não tenho dúvida que o companheiro Agnello Queiroz, que foi ministro do esporte, que colocou o ministério no patamar que ele se encontra hoje, já que era um ministério esquecido, que não tinha recursos, não aparecia na mídia, como governador do DF, vai valorizar o esporte no Distrito Federal, principalmente o esporte amador, aqueles que não têm condições. A gente vê aqui o Popó, os outros que estão aqui, nós sabemos da dificuldade que é fazer esporte sem patrocínio, sem recurso, sem o apoio do Estado, inclusive, sem políticas públicas para o esporte. E eu espero, tenho certeza, viu, Evandro, você que é comprometido aqui, a gente conversa bastante, você é uma grata surpresa nesse parlamento, na verdade, está tendo surpreendido e muito com a sua postura, com o seu trabalho, junto do Célio, que a gente vai fazer aqui no DF uma revolução no esporte, no Distrito Federal, principalmente com os nossos jovens, para que a gente possa, em todas as regiões administrativas que nós temos aqui, que são 29 regiões administrativas, levar o esporte a todo cidadão, com dignidade, com qualidade de vida, para a formação do caráter, que a gente tenha uma sociedade muito melhor. Não só, como disse o Célio ali, a questão de formar campeões na Vila Olímpica. Eu acho que transcende, passa muito mais além disso. É a formação do caráter de verdade. É a oportunidade. E quem recebe a oportunidade, com certeza, a agarra e não perde momento algum. Então, parabéns pela audiência pública, pelo lançamento da Frente Parlamentar do Esporte, e que vocês tenham muito sucesso, muito êxito. E a Câmara Legislativa está aqui à disposição para aquilo que for preciso. Essa é uma casa do povo, é uma casa democrática, tem ampla representação, 17 parlamentares de partidos diferentes, mostrando a diversidade que o povo elegeu e escolheu nas urnas, e é assim que essa Câmara vai se comportar. Independente da coloração partidária, da ideologia partidária, lembrando que os 24 parlamentares, todos são parlamentares. Aqui não tem deputado mais votado, nem mais menos votado. Todos são parlamentares, nós vamos agir diuturnamente, de forma harmoniosa, principalmente pelo esporte da nossa capital, da nossa cidade, que é isso que a gente quer. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Passo a presidência ao Evandro, que é quem tem que conduzir a audiência da realização aqui e efetivação da frente do esporte.
Deputado Patrício, agradeço bastante a presença do senhor como presidente dessa casa e também como um dos incentivadores do esporte aqui do DF. Temos a certeza que, com a colaboração do senhor presidindo essa casa, juntamente com o nosso senhor governador Agnello Queiroz, poderemos fazer, sim, do Distrito Federal a capital do esporte. Gostaria de passar a palavra para o excelentíssimo senhor deputado federal, campeão mundial de boxe nas categorias Super Pena e Peso Leve, Acelino Popó, do PRB da Bahia.
Obrigado. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores deputados, secretários e presidentes de federações, presidentes de associações. É um prazer estar aqui com vocês. Quando eu recebi o convite, pelo fato até de ser esportista e participar também de algumas comissões, como titular da Frente de Esporte, né? E presidindo também a Comissão de Esporte, que era a Vanessa, a Manuela Dávila, né? E ela está saindo e passando a presidência para que possamos lutar, literalmente, pelo esporte brasileiro. Quando eu entrei na política, meu pensamento era esse, porque um dia alguém me deu a oportunidade, eu me tornei 4 vezes campeão mundial. E por que agora não entrar para dar oportunidade a essas pessoas? Estou vendo muitos jovens lá em cima, que eu sei que cada um deles tem um sonho, tem uma meta na sua vida. Com tanta dificuldade, passei quase 10 anos lutando boxe sem ganhar R$1, mas eu sabia que um dia a minha oportunidade ia chegar. Eu fazia questão de algumas academias de classe média alta, porque eu sabia que ali tinha uma pessoa que tinha condições melhor do que eu, que poderia me dar um tênis, que poderia me ajudar com minha bandagem. Quantas e quantas vezes eu ia no médico inventar que eu estava com a mão machucada para ganhar atadura, para botar na mão, para proteger a mão, por falta de condições. Eu sou um trabalho social. Com 13 anos, eu entrei em uma academia que era pago e a pessoa me deu a oportunidade. E, através dessa oportunidade, eu pude mudar não só a minha vida, como a vida de toda a minha família. E eu tenho certeza que muita gente aqui só quer uma oportunidade. Eu acho que muita gente aqui não está querendo dinheiro, está querendo oportunidade. Através dessa oportunidade, eu sabia que através da oportunidade que ia ter, eu podia ganhar dinheiro, eu podia mudar a minha vida, eu podia mudar a história do esporte brasileiro. E hoje é o que falta nos atletas, falta um pouco de paciência. Muitos atletas hoje já querem começar ganhando e ninguém pensa assim na oportunidade. Eu ontem estava tendo na comissão de esporte e citei algumas coisas que aconteceu comigo. Eu quero ser muito rápido, porque eu sei que tem muita gente aí com fome, e homem com fome não raciocina, né? Sei que tem muita gente aí, eu tenho até um compromisso também, já estou atrasado quase 1 hora do meu compromisso. Eu lembro que quando eu comecei, no ano de 90, com 13 anos eu fui campeão baiano, né? E depois fui conquistando vários títulos. Mas viajei muito, 36 horas de ônibus para lutar no dia seguinte, já viajei muito para São Paulo assim. Eu tenho um sobrinho que é tricampeão brasileiro e ele só viaja de avião. Eu estava falando isso para o ministro Orlando ontem, que as condições que o ministério deu para as federações e confederações deu esse subsídio que é muito importante, porque você viajar 36 horas com um pé que não tinha mais tamanho de inchado e no dia seguinte ainda subir no ringue e ter força de vontade e coragem de lutar. Foi isso que fez o Popó um verdadeiro campeão. Eu não olhava dificuldade, eu não olhava desafio, eu só olhava lá na frente. Eu sabia que tinha uma luzinha lá na frente, uma estrela que um dia ia brilhar. Então, vocês jovens que estão aí, vocês que são presidentes, que coordenam projetos sociais, conversar com esses garotos, porque hoje em dia o maior ídolo desses garotos nos seus bairros são os traficantes, que têm um correntão bonito, que veste uma bermuda da Marralo, que tem um bonezinho de marca, que tem uma motinha e que pega todas as garotinhas do seu bairro, o garoto tem ele como referência. A gente perdemos a nossa referência de atletas, de ídolo no nosso bairro. E é isso que vocês têm que resgatar, os presidentes das associações. Eu, quando fui secretário de esporte em Salvador, fiquei 1 ano, né, e pedi para sair por falta de verba na secretaria. E a secretaria me deu um bom salário, me deu motorista, alimentação. E isso tudo eu tinha lá em casa. O boxe me deu isso. Eu não precisava, naquele momento, da secretaria para ter uma renda, para ter um motorista. Eu não queria ostentar nada disso. Eu entrei para fazer. E quando passou 1 ano que eu não via metade do orçamento que o prefeito prometeu, eu larguei lá e fui embora. E falei que essa regalia na minha casa eu tinha. O boxe me deu isso. E, graças a Deus, tudo que ganhei com o boxe, eu plantei, que um dia eu sabia que ia acabar. E quando acabou, acabou bem, vivo bem, minha família toda estão bem, todos têm suas casas, todos seus trabalhos, porque o boxe me ajudou, eu tinha que ajudar muita gente, tem um trabalho social onde tiro muita gente da rua também em Salvador. E tenho certeza que eu entrei na política para ser diferente. Eu não entrei na política para ter 4 anos de emprego. Eu não entrei para ninguém me servir. Eu entrei para servir as pessoas que mais precisam e principalmente alguns atletas, que eu sei o que é isso. Uma pessoa que dormiu no chão até os 23 anos, passou fome, passou dificuldade e o esporte mudou a minha vida. Eu sei muito bem como é que faz isso. E deixar aqui uma sugestão para o secretário. Quando eu fui secretário de esporte, eu vi as necessidades das pessoas, o que é que elas mais precisavam, o que mais precisam. E aquelas pessoas que mais precisam, não é o dinheiro, é o material para fazer o projeto. É a bola de futebol, é a bola de vôlei, é a calça de capoeira, é o kimono, é a luva de boxe. Aí eu lancei um kit chamado Kit Associação. E peguei e cadastrei todas as associações com todos os tipos de material, tanto colete, padrão, bola, bola rede, tudo. E presenteei essas associações, que é isso que elas precisam. Elas precisam do material para fazer. Né? Isso foi uma ideia que eu tive e foi mais de 500 associações beneficiadas lá na minha capital, que é Salvador, que sou baiano. E aqui representando o presidente nacional, Vitor Paulo, junto com o PRB, eu quero agradecer, dar uma boa tarde para vocês. Deus abençoe a todos. Obrigado.
Deputado Popó, deputada Celino Popó, um exemplo de vida, de batalhador, de lutador. E, justamente, hoje o senhor tem uma missão muito importante na Câmara Federal, que está, de fato, juntamente com outros deputados lá, representando a parte do esporte. E eu agradeço bastante o senhor ter vindo representando o presidente nacional do PRB, o deputado federal Vitor Paulo, que estava com duas comissões permanentes para estar participando e não pôde estar aqui presente. Mas a presença do senhor aqui abrilhantou esta sessão solene e eu tenho certeza que o senhor poderá contar com a frente parlamentar aqui do DF para o que for necessário, porque nós temos a certeza que com a experiência que o senhor tem de batalhador e de grande lutador e de vencedor, de campeão que o senhor tem, que o senhor é, melhor dizendo, nós poderemos tomar isso como exemplo dentro da nossa frente.
Eu queria quebrar um pouco o protocolo aqui, né, e voltar a palavra. Eu tenho um projeto aqui para fazer aqui em Goiânia, um projeto de lutas, onde esse projeto vai ter uma área social muito boa. Né, e eu já estou trabalhando isso, já estou vendo a área, tudo. Então, depois vocês vão ver divulgando isso, que o esporte como inclusão social funciona. E eu estou com esse projeto aqui, a gente vai ver se lança esse projeto em agosto ou em setembro. Obrigado.
Eu agradeço, sei que agradeço a presença de todos, de um tema tão relevante. Já estamos caminhando para 2h30 de debate. Foi como aconteceu na segunda-feira à noite. Estávamos falando da Rádio Cultura FM e que a sessão perdurou por quase 3 horas, e mostrando a importância que essa casa tem demonstrado, tanto pelo esporte, cultura, lazer, no combate ao crack e em tantos outros eventos, como ontem também teve o lançamento da Frente Parlamentar Ambientalista. Eu gostaria de fazer umas considerações de algumas pessoas que também estão aqui presentes. Senhor William Marx, da Administração Regional do Riacho Fundo. Marcelo Rosenberg, presidente da Federação Regional do Desporto Escolar. Haroldo Cardoso, gerente de esporte de Itaguatinga. Francisco José, da Liga Desportiva do Varjão. Jasmin, atleta de natação da ABB. Amabile Passos, presidente do sindicato das escolas particulares do DF, e Luiz Alencar, da Secretaria de Cultura, de Agricultura, Marlene Bonfiniana, presidente da Federação de Bicicross. Caso eu tenha não nominado alguma federação ou alguém aqui representando, me perdoe, mas só colocar aqui com o cerimonial. Gostaria de passar a palavra agora para o excelentíssimo senhor deputado federal, Ricardo Quirino, do PRB, aqui do DF.
Você que, Isso é que dá ser artista, né? Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Como o Popó falou, muita gente já está com fome e aqui a grande maioria é atleta e atleta come, né? E precisa para manter o condicionamento. Mas eu queria apenas fazer um breve comentário. É difícil falar depois de ouvir o nosso amigo Célio aqui do meu lado direito, né? Eu aqui em frente vejo a Ricarda, do lado esquerdo a Rebeca. E a única coisa que eu queria comentar ou acrescentar, Popó, nós estávamos numa votação de uma MP que o governo federal enviou à Câmara Federal e nós estávamos sentados juntos. Essa MP visava o governo federal incentivos para atletas, desde aqueles que estão começando, de alto rendimento. E eu lembro que nós estávamos sentados ali no plenário da Câmara dos Deputados e alguns colegas nossos criticando, e você se levantou e falou para mim assim: olha, se eu tivesse um incentivo desse, quando eu comecei, era uma luva de boxe que eu tinha comprado. Então, falar para atletas é quem é do meio, é quem viveu, é quem vive, porque senão vira apenas discursos vazios. Eu, por exemplo, eu comecei a praticar esporte muito cedo, e comecei a jogar futebol no Flamengo, mas aí, né, lá na Gávea, o que é que foi? Calma! Estou brincando. Comecei a jogar futebol no Flamengo, mas eu ficava naquela luta, né? Zico ainda era júnior, e eu falava assim: meu Deus, esse coração botafoguense, será que um dia eu vou ser jogador do Flamengo, fazer gol no Botafogo? Não. Eu não sabia se eu treinava ou se assistia o Zico jogar, e ficou complicado. Mas eu comecei a praticar o esporte, depois tentei vôlei, e Ricardo, não deu certo. Primeira cortada que eu tomei, eu não dá certo, caí lá, e parei no basquetebol, né? Agradeço muito, lembrei enquanto Pipoca estava ali, pena que ele se ausentou, era fã do Pipoca, acompanhando as partidas. E eu agradeço muito, Popó, sério, aos dois professores de educação física, que eram jogadores de basquetebol do Esporte Clube Municipal no Rio de Janeiro, não sei se tem algum carioca aí que conhece, na Tijuca, era o Ricardo, era meu xará, meu técnico, e o Maguila, era o armador e também o ala pivô, que me incentivaram, nos ajudaram. E nós começamos a praticar o basquetebol através de um trabalho de inclusão social que era patrocinado por uma grande emissora de televisão. Daquele grupo de quase 30 rapazes, eu morava no bairro do Estácio, nós não tínhamos, é um bairro de Zona Norte, então nós fomos convidados a esse trabalho de inclusão social, tinha atletismo, vôlei, basquetebol, e eu lembro que desses quase 30 colegas nossos ali, apenas 3, além de mim, conseguiram chegar a um clube e participar. Eu tive a graça e a satisfação desses dois professores, que eram jogadores de basquetebol do Esporte Clube Mackenzie, Clube Municipal do Rio de Janeiro, nos levar para lá. Começamos a treinar, depois fui para o América Futebol Clube e, ao final, nós nos transferimos para o Esporte Clube Mackenzie, que é um clube de bairro do Méier, no Rio de Janeiro, que era um clube de referência no basquete carioca. Mas eu parei cedo porque tive problemas cardíacos, então com 17 anos já tive que deixar o esporte e comecei aquele tratamento. E eu digo uma coisa, eu consegui esse acesso a esses dois clubes juntamente com outros colegas porque houve um incentivo, o técnico nos levou. Mas aqueles outros 27 rapazes, colegas que jogaram conosco, que até tinham talento, mas não tiveram a mesma sorte. Então, hoje eu luto, eu batalho, eu sei que o esporte é a maior porta de inclusão social que tem no mundo. Desculpe só fazer esse pequeno comentário. Nós estivemos numa audiência, numa conferência mundial, no ano de 2009, lá em Genebra, na Suíça, onde a gente foi discutir a questão de racismo, essa coisa toda, enfim, integração, combate à xenofobia, essas coisas. E a gente ali, no meio daquela grande quantidade de diplomatas e chefes de Estado, falávamos sobre a inclusão, respeito ao ser humano, respeito aos direitos humanos, mas o esporte faz isso sem precisar de diplomata e de discursos. É no esporte que o rico divide o mesmo espaço com o pobre, o negro com o branco, que o atleta que tem uma condição, ou teve uma condição boa, como o Popó, o Célio, que vieram da luta, a Ricardo, todas as dificuldades, a Rebeca, dividem o mesmo suor da camisa quando se abraçam, seja no futebol, no vôlei. Então, o esporte é essa porta de inclusão social e a quebra dos preconceitos. Quando a gente vê situações como aconteceram com o jogador Roberto Carlos há pouco tempo agora, e tantos outros jogadores de futebol, especialmente na Europa, de racismo, isso chama a atenção do mundo todo, porque o esporte não aceita isso. O esporte, nós competimos, aqui tem medalhistas, né? Aliás, deputado Evandro, só faltou uma coisa aqui no lançamento da frente. Conte com a gente. Nós temos o Célio, o Tranquilini foi embora, temos a Ricardo e tantos outros atletas. Eu acho que essa frente, em defesa do esporte, nós temos que enfatizar os atletas que estão aqui. Eu cumprimento a todos vocês, aqueles que eu conheço por nome, aqueles que apenas por referência, mas parabéns, porque vocês é que são o alvo e vocês é que vão ser importantíssimos na eficácia dessa frente parlamentar. Então, parabéns a todos vocês, já nos deram tanta alegria quanto o Popó, tantas madrugadas, como já falaram, e outros que não conseguiram uma expressão, talvez, como o Popó conseguiu, mas para vocês é essa frente. Então, parabenizo todos vocês. Então, para encerrar, o esporte ele consegue quebrar barreiras, desfazer preconceitos e unir, fazer um intercâmbio de culturas. Então, o atleta que é brasileiro, ele se entende muito bem com aquele que está lá fora, em outro continente. Esse é o grande valor do esporte. Eu espero que o Distrito Federal possa dar uma grande contribuição. Então, parabéns a todos vocês, parabéns ao Força Jovem. Espero que aí tenha... Hã? Espero que aí tenha alguns atletas, tá bom? Muitos atletas, tá bom? Para que a gente possa dar muito trabalho para todos aqueles que estão aqui. Parabéns a todos vocês, obrigado, peço licença. A gente tem agora um compromisso na Câmara, eu e Popó, né? Temos a comissão, começa agora às 14h, a gente discutir alguns assuntos que são de interesse de todos vocês. Então, parabéns e vamos em frente nessa luta. Um abraço.
Nobre deputado Ricardo Quirino. Obrigado. Deputado Ricardo, agradeço a presença do senhor nesse evento e eu tenho certeza que a experiência que o senhor teve quando, como jogador de basquete, na sua juventude, que ainda continua jovem, tá? Está novo ainda, velha estrada. Então, com essa parceria e com esse conhecimento que o senhor tem, nós temos a certeza que poderemos contar com a experiência do senhor nessa frente. E o senhor sabe que nós aqui da Câmara Distrital, juntamente com o PRB, PRB Jovem e a Força Jovem, sempre estaremos com o senhor. Já estamos encerrando. Antes de estar encerrando a sessão, só um minutinho, tá? Sem problema. Tanto que hoje é o lançamento da frente, tá? A próxima reunião não será aqui na Câmara Legislativa, será no dia 9 de maio, lá na Vila Olímpica de Samambaia, já autorizado pela coordenadora da vila, a Ricarda, e nós estaremos justamente... Hoje é o lançamento da frente, tá? Hoje é o lançamento da frente, vamos estar debatendo, vamos estar fazendo a convocação para todas as federações, para quem quiser estar participando, todos estarão sendo chamados da mesma forma como foram convidados para esse evento. Antes de estar encerrando, eu gostaria de estar, entregando uma homenagem à Carmen de Oliveira, que foi aprovada uma moção de aplauso aqui na Câmara Legislativa, e eu gostaria que o cerimonial trouxesse, para nós estarmos fazendo essa homenagem aqui à Carmen, por toda a sua dedicação ao esporte, que teve as suas vitórias e vai ter além do mais. Permito-me, sem as formalidades de estilo, afirmar a todos quanto se envolveram nesse projeto de criação, instituição e lançamento da Frente Parlamentar do Esporte, que antes da imensa responsabilidade institucional, é para mim motivo de júbilo, orgulho, honra poder contar com a presença de todos vocês. Sinto-me, nesse exato momento, muito privilegiado. Agradeço a todos, sem distinção, pelo apoio a mim emprestado. Desde os meus colegas dessa casa, autoridades, aos meus amigos, a todos os meus assessores aqui da Câmara Distrital, que têm se empenhado bastante para que esse mandato do povo seja o melhor possível. Agradecendo também a todo o executivo, agradecer também ao cerimonial que nos acompanha e agradecer também a toda a Força Jovem. Agradecer também a todas as federações, a todos os atletas aqui presentes. É natural que, pelo avançar da hora, nem todos puderam ficar, mas eu agradeço a presença de todos que vieram por essa caminhada que eu tenho certeza que vai ser frutífera. Agradecer também ao apoio do Grupo Nagolo, na pessoa do mestre Igor e seus alunos, Michele Barros, Gleidson, Saulo, Pedro e Sara, que nos brindaram com a execução do hino nacional. Antes de eu encerrar, eu gostaria de pedir que nós venhamos fazer um minuto de silêncio em memória do nosso querido José Alencar, eterno vice-presidente da República, fundador do PRB e presidente de honra do nosso partido, e também do Gustavo Sonderberg, piloto de Stock Car Light, que faleceu no último final de semana. Então, eu gostaria que ficássemos todos de pé para prestar homenagem de um minuto de silêncio. E para encerrar, um lema olímpico que foi criado pelo barão de Coubertin há quase um século e também é a inspiração da nossa frente. Altius, fortius, sitius. Mais alto, mais forte, mais longe. Muito obrigado a todos. Agradecer às autoridades e demais convidados que honraram a Câmara Legislativa do DF com suas presenças. Declaro encerrada essa sessão. Obrigado.